Senhoras e senhores deputados, deputadas e deputados, bom dia a todas e a todos. Senhora Secretária de Estado, bom dia e muito bem-vinda a esta audição. A requerimento do CDS-PP, é um gosto naturalmente recebê-la novamente e iríamos dar então início à nossa ordem do dia. E já agora permitam aproveitar só para recordar que depois da audição à Senhora Secretária de Estado teremos a nossa reunião ordinária conforme está previsto. Queria informar que a nossa grelha de tempos prevê uma intervenção inicial da Senhora Secretária de Estado de 10 minutos, uma primeira ronda de 8 minutos por cada grupo parlamentar, sendo que a Senhora Secretária de Estado responde de imediato e de seguida a cada uma das intervenções, uma segunda ronda de 5 minutos por cada grupo parlamentar, sendo que a Senhora Secretária de Estado responderá no fim e no conjunto de todas as intervenções com o mesmo tempo que for usado pela totalidade das intervenções anteriores, e depois temos uma terceira ronda de 2 minutos por cada senhora e por cada senhor deputados inscritos, e a Senhora Secretária de Estado terá 10 minutos para resposta conjunta a todas as intervenções. 2 minutos. Não. São 3 rondas. Eu sei que ainda há uma confusão em relação às grelhas de tempo, porque nós passámos a ter, se o Sr. Secretário permita-me só esta explicação, nós passámos a ter 3 grelhas de tempos. Tínhamos 2, passámos a ter 3. A grelha de tempos aplicada às audições por requerimento, como é o caso, é a mesma grelha que aplicávamos anteriormente. O que aconteceu foi que da Conferência de Líderes, na altura da apreciação do Orçamento de Estado, resultou uma nova grelha de tempos para ser aplicada às audições regimentais a membros do Governo. Esta não é uma audição regimental, é uma audição a requerimento. Sendo uma audição a requerimento, aplica-se a grelha que sempre se aplicou, que é, tal como eu disse, 10 minutos para a intervenção inicial, primeira ronda, segunda ronda e terceira ronda, sendo que esta terceira ronda são 2 minutos a cada senhora e a cada senhor deputados inscritos, tendo a Senhora Secretária de Estado, como estava a explicar, 10 minutos para responder às questões colocadas nesta última ronda. Assim sendo, vamos de imediato dar início à intervenção inicial da Senhora Secretária de Estado, para a qual tem 10 minutos. Muito obrigado.
Muito bom dia a todos, Sr. Presidente, muito obrigada, senhoras deputadas e senhores deputados. Eu então iria, na minha intervenção inicial, abordar dois temas, o presente e o futuro. Relativamente ao presente, nós tivemos até setembro de 2020 uma quebra de faturação nas empresas do setor turismo de 7,7 mil milhões de euros, o que representa basicamente um decréscimo de receitas de 56%, recuando 10 anos, recuando a 2010. A nível das dormidas, também com valores reportados não a setembro, mas a outubro, tivemos um registro de 24 milhões de dormidas, representando um decréscimo em relação ao período homólogo de 61,5%. A nível de hóspedes, o decréscimo é ligeiramente menor, ainda assim muito relevante, na ordem dos 59,4%. Evidentemente que este decréscimo da atividade tem um impacto muito relevante a nível das exportações. No ano de 2019, também no período homólogo, o turismo representava cerca de 51,5% das nossas exportações, de janeiro a setembro de 2019. Reportando ao ano presente, nós temos de facto uma diminuição da representatividade do setor turismo no que toca às exportações de serviços, recuando de 5,1% para 40,2%. Evidentemente que também a nível das exportações totais há uma retração sinalável e nesta altura o turismo, valores até setembro, representam 12% das exportações totais. Se há consequência a nível das exportações, naturalmente também há uma consequência desta pandemia a nível do emprego, neste caso do desemprego. Nós tínhamos no terceiro trimestre de 2020 285 milhares de pessoas empregos no nosso setor turismo, incluindo aqui naturalmente o alojamento e restauração. Aliás, a minha apresentação será basicamente em relação ao alojamento, à restauração e todas as demais subsetores de atividade associadas ao turismo, incluindo a animação turística, as agências de viagem e outros setores relacionados. E, portanto, dizia eu que a nível também do emprego há aqui um impacto relevante, sendo certo que no terceiro trimestre de 2020 estão registados, portanto, 285 milhares de postos de trabalho associados ao turismo, sendo que houve aqui um recuo, uma taxa de variação homóloga face ao ano anterior de menos 14,8%. Ou seja, isto representa uma diminuição dos postos de trabalho e com uma consequência natural a nível do desemprego de menos 49,3 milhões, peço desculpa, milhares de pessoas. Este é o setor com maior taxa de desemprego, como de resto se conclui, sendo certo que se analisarmos territorialmente esta métrica, verificamos que há regiões mais fortemente impactadas, destacando-se naturalmente aqui o Algarve com um acréscimo de taxa de desemprego de 142%. O retrato é este. O Governo desde então, desde a primeira hora, tem lançado um conjunto de instrumentos para, basicamente, para garantir a manutenção dos postos de trabalho e para garantir a preservação da capacidade produtiva das empresas. Ainda a semana passada, nesta Assembleia, o Sr. Ministro de Estado da Economia e Transição Digital dava nota que até 31 de dezembro o Governo teria ventilado para as empresas, com este objetivo, duplo objetivo, manutenção dos postos de trabalho e preservação da capacidade produtiva das nossas empresas, 22 mil milhões de euros de apoios. Se expurgarmos os alívios fiscais e contributivos e se expurgarmos as moratórias bancárias, nós chegamos a um total de 12 mil milhões de euros, sendo que desses 12 mil milhões de euros, 2,5 mil milhões de euros foram direcionados para o setor do turismo. E permitam-me aqui detalhar o que está em causa. Estes 2,5 mil milhões de euros desagregam-se pelas várias linhas de apoio ao setor, destacando-se naturalmente aqui a linha de apoio à Tesouraria do Turismo de Portugal, que até ao momento aprovou 55,6 milhões de euros. Também as medidas de apoio à economia, portanto as linhas de crédito com garantia bancária, que totalizam 1,8 mil milhões de euros, o programa Adaptar, o programa Apoiar, sendo certo que em relação ao programa Apoiar nós já fizemos, portanto, pagamentos de 43 milhões de euros para um total de financiamento aprovado de cerca de 100 milhões de euros. Aliás, sobre o Apoiar, porque se trata de uma medida recente, eu gostaria de partilhar alguns números que me parecem relevantes. Nós temos, até ao momento, 36.944 candidaturas submetidas, sendo certo que 46% destas estão associadas ao setor do turismo. E, portanto, à data de ontem, nós tínhamos cerca de 7.600 candidaturas cujos termos de aceitação já estão assinados, com pagamentos efetuados de 43 milhões de euros, como eu ainda há pouco referi. O Governo tem continuamente avaliado o impacto destas medidas, sendo certo que, em paralelo, estamos também a projetar já o futuro. E para preparar justamente o futuro, para além das linhas de apoio que eu ainda há pouco referi, linhas de apoio de natureza financeira e fiscal, nós também temos trabalhado outras dimensões que me parece importante aqui relevar. Desde logo, a formação. Nós temos vindo a apostar muitíssimo na formação, tendo em conta o decréscimo de atividade que se tem assistido no setor. E aqui permitam-me relevar algumas iniciativas que levamos a cabo, da responsabilidade naturalmente do Turismo Portugal, que compreenderam 83 mil participantes, ou seja, se somarmos todas as sessões organizadas, nós temos de facto 83 mil participantes, destacando-se aqui o selo Clean and Safe, que teve 25 mil participantes nas várias sessões. Sr. Presidente, eu peço desculpa, mas a nível do tempo eu estou perdida.
Tem 2 minutos a mais, porque eu ligo 2 minutos depois, por será só minha. Está nos 5 minutos.
Muito bem, estou a meio.
Está a meio.
Muito bem, pronto, obrigada, porque eu entretanto vi que o tempo não estava a evoluir. Muito obrigada. 5 minutos. Muito bem, e portanto dizia eu que a nível, para além dos apoios de natureza fiscal e financeira que entendemos por bem operacionalizar e que já dei conta às senhoras e senhores deputados, temos vindo também a apostar enormemente em medidas de capacitação, incluindo-se aqui as ações relacionadas com o selo Clean and Safe, mas não só, ainda a semana passada lançamos um novo programa, o programa Upgrade, que tem basicamente dois módulos importantes, um associado à digitalização e outro associado à sustentabilidade, e que compreende 72 sessões e que envolve a formação de 5.479 participantes. Trata-se evidentemente de formação sem oneração para os respectivos participantes. Para além da questão da formação, parece-me importante também registar aqui algumas ações de comunicação que levamos a cabo. Nós lançamos a 20 de março uma campanha que teve um impacto mediático muito, muito relevante. Aliás, fomos o primeiro destino turístico a comunicar internacionalmente em período de confinamento, com a campanha Can't Skip Hope. E desde então temos vindo a trabalhar a marca turística Portugal, pese embora as restrições que atualmente todos conhecemos a nível das viagens e turismo, ainda assim temos vindo a trabalhar essa marca, sendo certo que Portugal foi recentemente distinguido como a melhor marca turística da Europa, terceira marca turística do mundo em tempos de pandemia. Falemos então do futuro, que me parece importante também colocar nesta breve apresentação um grande enfoque no futuro, porque temos de facto esperança que 2021 será seguramente um ano melhor para o nosso turismo do que aquilo que foi o ano 2020. Em relação ao futuro, nós temos vindo já a trabalhar num plano de retoma 2020-2022, é um plano de retoma que basicamente assentará em 5 grandes pilares. Um primeiro pilar que se prende com o investimento, o nosso objetivo passa por reforçar a confiança no investimento, apostar claramente no setor, identificar pontos de ligação com as empresas, eliminando entropias, apoiando uma regulamentação mais simplificada. E a esse nível, nós temos vindo já a preparar um conjunto de iniciativas de revisão de legislação, reduzindo os custos de contexto e, por outro lado, também dinamizar um conjunto de instrumentos importantes de apoio ao investimento, destacando-se, por exemplo, a linha de apoio à qualificação da oferta, que foi, de resto, também já comunicada a semana passada pelo Sr. Ministro. Portanto, estamos a falar de uma linha específica de apoio a investimento, com foco no interior, em que o crédito é partilhado entre o Turismo Portugal e a banca, com possibilidade de atribuição de prémio, tendo sido objeto de uma dotação de 300 milhões de euros. Enfim, tenho aqui comigo várias outras linhas que serão lançadas, detalhes de outras linhas que serão lançadas a breve trecho. Tínhamos nós condições para podermos lançar, apoiando justamente o investimento, novo investimento, sempre nesta perspectiva de requalificação da infraestrutura turística e dos operadores turísticos também. Tínhamos nós condições para lançar essa agenda. Mas eu dizia que a nossa retoma centra-se em 5 pilares. O primeiro, investimento. Há um segundo pilar que tem a ver com o conhecimento. O conhecimento para nós é importante, portanto eu já falei aqui da importância que advogamos à formação, portanto a formação em competências digitais associada à formação menos técnica e de natureza mais humana é para nós importante e portanto nós temos vindo também a desenvolver um conjunto de iniciativas ligadas ao conhecimento, não só na área da formação, mas também passando pela área da automatização da informação, eficiência da gestão, aconselha justamente que nós possamos também apostar em sistemas de informação mais ágeis e, por outro lado, também promovendo a inovação, sendo certo que este ano, tal como os outros, não deixamos de dar uma especial atenção às startups, investindo cerca de 1,2 milhões de euros em programas de ideação e capacitação e de aceleração de startups também na área que nos vários domínios que nos interessam no setor. Há um terceiro pilar que se prende naturalmente com o território. Nós temos vindo já há uns anos esta parte, até estava assim invertido na estratégia ET 2027, apostar no território, um território mais coeso, que dê resposta às necessidades turísticas, e nessa medida lançamos ainda no passado dia 26 de outubro um plano de sustentabilidade para o setor do turismo. É um plano que se encontra neste momento em consulta pública até 26 de janeiro e pretende justamente promover um conjunto de ações que apostem na sustentabilidade nos territórios e na oferta turística. Um quarto pilar, e é o penúltimo, que tem a ver naturalmente com a conectividade. Estamos dependentes naturalmente nesta altura da reposição das ligações aéreas. E, nesse sentido, temos um conjunto também de iniciativas bem definidas, algumas das quais já em operação, que passam por aumentar a competitividade, destacando aqui o programa VIP. Como sabem, foi um programa ampliado em 20 milhões de euros e que pretende justamente criar as melhores condições para a reposição da conectividade. E um quinto pilar que tem a ver com a promoção. E eu terminaria aqui com a minha intervenção, disponibilizando para questões. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Vamos então dar início à ronda pelos respectivos grupos parlamentares, sendo o requerimento da autoria do CDS-PP, começa precisamente o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. Sr. Deputado, faz favor, 8 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar a Sra. Secretária de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Eu estarei apenas e só nesta primeira ronda, porque temos o Ministro da Defesa, declarações políticas e terei que fazer daqui a bocado também, mas gostaria de estar até ao fim, mas vou assistir depois seguramente do meu gabinete e vou acompanhando. Desde já começar por saudar a Sra. Secretária de Estado pela primeira intervenção que aqui fez, porque na verdade estabeleceu aqui um quadro interessante e de reflexão e que importa agora também, de alguma forma, esmiuçar mais um bocadinho aquilo que aqui foi dito. A pandemia afetou praticamente todo o nosso tecido económico, onde aquelas atividades económicas que estavam mais dependentes ou que estão mais dependentes do turismo tiveram quebras absolutamente estrondosas e avassaladoras. Eu penso que a Sra. Secretária de Estado reconhece que este novo normal veio afetar aquilo que era a sustentabilidade, a rentabilidade do próprio setor do turismo. E, portanto, é essencial dar confiança a este mesmo setor. E por isso mesmo é que é importante que seja clara a estratégia, que exista previsibilidade, que exista planeamento para o próprio setor saber com o que é que conta. E por isso é que o CDS apresentou este mesmo requerimento, é para que a Sra. Secretária de Estado pudesse também ter aqui a oportunidade, e nós termos conhecimento, daquilo que é a visão presente e aquilo que é a visão futura. E isso é importante. Nós temos números assustadores, a Confederação do Turismo de Portugal vem dizer que há quebras superiores a 70% ao nível das receitas. Um estudo recente revelou que há qualquer coisa como cerca de 160 hotéis que estão à venda em Portugal. E isto há aqui uma desvalorização do próprio setor, com impactos para aqueles que também são proprietários, que acreditaram no país, acreditaram no setor. E a primeira pergunta que eu lhe coloco é: que resposta é que o Governo tem para dar precisamente a estes empresários que acreditaram e que queriam manter a sua atividade e queriam manter o seu mesmo património? Depois de dizer-lhe o seguinte: é verdade que o Governo tem muitas medidas, há muitos anúncios, mas também é verdade que muitas dessas medidas pecaram por ter chegado demasiado tarde. E há algo que importa agora, pensar mais para o futuro do que fazer um balanço do passado. Ou seja, quando nós passarmos e atravessarmos todo este processo, vai haver um momento de retoma. E é importante perceber, neste setor específico, e depois já irei com mais detalhe, aquilo que são as medidas de capitalização das empresas. É importante perceber o que é que o Governo tem pensado, programado, para que as empresas, os empresários, possam saber com o tempo, até porque, vamos lá ver, nós já andamos há mais de 10 meses nisto. E, portanto, é tempo suficiente para ter feito uma análise, ter pensado, apontar soluções e, portanto, Sra. Secretária de Estado, gostaria também aqui ouvir. Não lhe vou trazer temas complexos que têm a ver com o turismo, como designadamente a questão da TAP, a questão do aeroporto, são questões centrais, mas ficarão para outras audições e para outros fóruns. Gostaria de perguntar, e isto é desconhecimento mesmo da minha parte, se existe ou não alguma orientação, alguma política de caráter europeu concertada para a promoção do turismo. Vamos ser realistas, os turistas hoje em dia são olhados, são vistos como portadores de um vírus. Há receios. E isto só se resolve, não é com uma política de país a país. Isto implica necessariamente uma política concertada. Gostaria de saber se, ao nível daquilo que é a mesa europeia, se há algo nesse sentido. Depois, há uma coisa que é verdade, e eu tenho ouvido alguns governantes dizer, e isso sejam governos de direita ou governos de esquerda, numa situação de pandemia, com o impacto que ela teve, os empresários vão sempre dizer que tudo o que há disponível é sempre pouco. É normal. Isso é normal. Mas também nós não podemos fechar os olhos e ignorar que, por exemplo, ainda agora bem recentemente há alertas, uma notícia de 26 de novembro, em que diz que os apoios do governo não estão a sair do papel. 58% da restauração diz que não tem sequer acesso aos incentivos. A maioria, outra notícia, a maioria dos alojamentos locais sem apoios devido à pandemia Covid-19. Portanto, há sempre quem possa dizer que os apoios são poucos, mas aqueles poucos que existem, pelo menos que possam existir acesso a eles. E depois há aqui um quadro, deixe-me pegar no exemplo da hotelaria, um quadro absolutamente assustador. E assustador em que medida? Assustador na medida em que nós temos metade da nossa hotelaria fechada, ou seja, 47% dos hotéis estão fechados. Os outros 53% estão a faturar qualquer coisa entre 17% e 21%. E isto é assustador do ponto de vista daquilo que é como é que nós podemos exigir a esta gente, a estes empresários, que consigam manter as suas atividades. Às vezes não há bem noção disso, porque às vezes as pessoas pensam assim, fechar um hotel é como nós chegássemos a uma casa de férias e fechávamos ali a porta. E tínhamos apenas o contrato da luz e da água, é mera manutenção, como nós não temos grande utilização, aquilo não vai ter grande consumo. No caso da hotelaria não é assim. Manter um hotel fechado, em média, e estamos a falar de hotéis de pequena, média direção, tem custos mensais na ordem dos 70 mil euros. É bom que as pessoas tenham consciência disso. Manter um hotel fechado custa, em média, cerca de 70 mil euros. E porquê? Porque é preciso manter uma força de vendas. A força de vendas não pode ir para casa, porque tem que estar preparada e tem que vender para o ano seguinte. É preciso a própria manutenção. O sistema de águas de um hotel não pode chegar ali e fechar durante 2 ou 3 meses. Portanto, há custos de ter um hotel fechado. A pergunta é, bem, também custa reabrir um hotel. Mas reabrir um hotel, quando não se tem clientes, acaba por ser também um contrassenso. E, portanto, a situação é efetivamente difícil. E devo dizer, Sr. Secretário de Estado, que o seu papel não é fácil. Percebo perfeitamente que não será fácil estar nestas funções e neste momento. Tenho plena consciência disso. Mas o mais importante neste momento é perceber o que é que vai ser o quadro depois. Porque, vamos lá ver, há que distinguir aqui, e eu não sei se o Governo, isto é uma questão, não sei se o Governo tem isto pensado, que é, até março, até o início da pandemia, havia empresas e hotéis e empresas de atividade turística que eram muito bem geridas. E foram afetadas pela pandemia e, portanto, tem que haver aqui uma distinção entre aqueles que estavam mal e aqueles que estavam bem e que foram afetados por isso. Nós vamos precisar destas empresas e desta gente, sejam os empresários, sejam trabalhadores, para o momento da reabertura. E, portanto, perceber que depois é que há. Depois há uma coisa, ainda ontem falava com um empresário da gestão hoteleira, que tem uma empresa de exploração turística, e que me dizia, estava a receber e a pedirem pagamentos por conta. E ele perguntava, pagamentos por conta do quê? De lucros que eu não vou ter? Então, mas eu vou fazer adiantamentos ao Estado. Este tipo de coisas desmotiva as pessoas. E é importante que o Governo tenha aqui uma especial preocupação, porque os empresários já estão a fazer um esforço enorme. Quer dizer, e se o Estado não dá o mínimo, se eles não sentem esse apoio, mais difícil será. Mas vamos lá ver, o turismo não são só hotéis. Há toda uma cadeia turística, seja a aviação, seja os táxis, seja os Ubers, seja o alojamento local, seja os tuk-tuks, seja a restauração. E a minha pergunta é esta.
Obrigado.
Tem que haver uma resposta estruturada, integrada, que permita dar, e essa é a pergunta que eu lhe coloco,
obrigado,
a resposta a esta cadeia de valor turístico. Deixa-me só terminar com, eu não vou fazer
eu
mais nenhum
terminar.
Pedido só a tolerância, só para colocar um último ponto telegráfico.
Oh, Sr. Deputado, eu não vou estar nas outras rondas, para portanto, todos, e uns acham que é pouco, outros acham que é demais, é sempre o mesmo problema. Eu agradecia mesmo que terminasse.
Eu vou terminar mesmo, é só um único ponto telegráfico. Queria lhe perguntar, e se quiser começar por aí, Sr. Secretário de Estado, tem a ver com o Web Summit, 11 milhões de euros, um evento virtual, retorno para o turismo, seguramente foi zero. Pergunto, Sr. Secretário
obrigado,
de Estado,
deputado.
Se entende que o Governo deve ou não renegociar relativamente aos apoios deste ano, desta verba de 11 milhões de euros,
obrigado,
relativamente, uma vez que o turismo de Portugal está lá.
Muito obrigado
pela tolerância.
Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado, faz favor, 8 minutos para resposta. Eu pedia só aos grupos parlamentares que me fossem fazendo chegar as intervenções.
Às vezes tenho alguma dúvida nos grupos parlamentares do PS e do PSD, sobretudo, e nas rondas seguintes também, que se me pudessem fazer chegar as inscrições durante a primeira ronda, tanto melhor. Senhor Secretário de Estado, deixe-me só, por favor, informá-la, que não o fiz no início, por razões óbvias, temos um conjunto de senhoras e senhores deputados a acompanharem-nos em videoconferência e que, porventura, poderá também haver intervenções por esta via. Só para informar que não o fiz no início. Faz favor, 8 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. Eu então responderia a todas as questões que me colocou da seguinte forma. Em relação ao futuro, estamos de acordo, parece muito importante que todos estes operadores económicos que tanto investiram no setor de turismo possam ter aqui uma janela de esperança e, naturalmente, que o Governo, a Secretaria de Estado de Turismo, tenha essa agenda muito próxima e muito viva. No futuro e a nível do financiamento, aquilo que nós estamos a pensar fazer passa por, como disse há pouco, pela linha de apoio à qualificação da oferta, portanto, nós disponibilizarmos aqui uma dotação importante de 300 milhões de euros que justamente enquadram esta nossa preocupação em reforçar a confiança no setor, reforçar a confiança no investimento, mas não só. Temos já agizadas outras iniciativas, o Sr. Deputado falou e bem da questão de alguns hotéis estarem nesta altura com uma disponibilidade, enfim, de venda, não é? Os proprietários dos hotéis com alguma disponibilidade para a venda. Eu queria recordar que, justamente por causa de estarmos bem cientes dessa tendência, lançamos ainda muito recentemente, no âmbito da Turismo Fundos, um mecanismo importante de sale and leaseback de 60 milhões de euros que visa justamente criar um instrumento financeiro que visa justamente criar uma alternativa à venda simples a terceiros, incluindo aqui a Turismo de Fundos, permitindo aumentar o seu portfólio e, por outro lado, criar uma expectativa ao proprietário de mais tarde poder readquirir o seu ativo em condições muito, muito interessantes. E, portanto, para além, enfim, deste apoio a projetos assentes em operações de sale and leaseback, temos vindo também a trabalhar nas obrigações de turismo versão 2, é um projeto que temos já muito bem pensado, bem maturado, que eu penso que vai responder também aqui a uma facilidade importante, acrescentar uma facilidade no acesso a mercado de capitais, como de resto tem sido também uma das pretensões por parte dos operadores económicos. O Sr. Deputado falou bem das medidas de capitalização. Eu gostaria de dizer o seguinte, evidentemente que nós sabemos bem que há aqui uma deterioração importante a nível dos capitais próprios. Eu tenho aqui alguns números comigo. Nós sabemos que os capitais próprios das empresas sofrerão um impacto de resultados líquidos negativos, provavelmente no final deste ano, cerca de 418 milhões de euros. Enfim, estimando aqui várias quebras, não é? Enfim, o Sr. Deputado sabe tão bem quanto eu as quebras, nós temos sempre a falar aqui em números que variam entre 60% e 70%, mas são sempre quebras a nível de proveitos que rondarão seguramente estes valores e, portanto, nós estimamos que os capitais próprios das empresas do setor de turismo sofrerão um impacto de resultados líquidos negativos no final de 2020 na ordem dos 418 milhões de euros e sabendo nós que os capitais próprios de 2019 das empresas, principalmente aqui no CAI da hotelaria, estou a falar do CAI 551, eram de cerca de 5,029 milhões de euros, portanto 5 mil milhões de euros, e tendo aqui uma queda, como é o que eu já referi, de 418 milhões de euros, nós vamos passar para 4,6 mil milhões de euros, o que representa então uma quebra de 8,3%. E, portanto, eu estou a partilhar estes números porquê? Porque sabemos que há aqui uma deterioração muito relevante dos capitais próprios e, portanto, sabemos que temos que ter mecanismos de capitalização. O Temporary Framework enquadra muito bem os temas de capitalização das empresas e nós, neste momento, estamos a trabalhar nas várias dimensões que o Temporary Framework nos permite, sejam capitais híbridos, sejam, enfim, outro tipo de instrumentos. Aliás, eu venho dessa vida, portanto, enfim, tenho bastante familiaridade com este tema e, portanto, temos vindo a trabalhar, sendo certo que em momento certo, também reuniremos com a Confederação de Turismo de Portugal, com as várias associações empresariais, no sentido de também discutirmos estes instrumentos no momento certo. Nesta altura, como eu dizia, a urgência e a emergência têm a ver mais com a manutenção dos postos de trabalho, mas estou de acordo que num futuro breve temos naturalmente que enquadrar estas medidas de capitalização, principalmente depois de encerradas as contas de 2020, e aí estes números que eu agora aventei passam a ser, quiçá, a realidade e teremos com certeza mais informação para poder gerir os instrumentos de capitalização da forma adequada. O Sr. Deputado também perguntou relativamente à posição europeia no que toca à promoção conjunta de turismo. Eu que recordo que há uns meses esta parte, enfim, eu tenho estado muito, todos nós, enfim, governantes, mas temos estado muito ativos no âmbito da presidência alemã e já na anterior presidência, na presidência croata do Conselho Europeu, e recordo que Portugal, enfim, subscreveu uma declaração conjunta com vários outros países, na altura penso que éramos 12, se não me falha a memória, com outros países, não só da Europa do Sul, muitos outros também se juntaram a nós, reclamando justamente dois pontos. O primeiro, a existência de uma campanha conjunta europeia que pudesse garantir que a Europa continue a ser o destino mais competitivo do mundo no que toca ao turismo, e segundo, que pudéssemos harmonizar as restrições de viagens, coisa que, como sabemos, acabou por não acontecer da forma que nós, Portugal, advogávamos. Eu recordo que a posição portuguesa foi sempre claríssima, contra a quarentena, livre circulação no espaço Schengen e, no caso de haver testagem, essa testagem ser feita na origem. Esta foi sempre a posição defendida por Portugal nas vários fóruns em que esteve envolvido. Relativamente aos incentivos e ao facto de alguns operadores económicos indicarem que não estão a ser, enfim, ressarcidos das suas perdas e que não têm tido eco por parte dos instrumentos de financiamento que têm vindo a ser divulgados e operacionalizados pelo Governo. Eu aqui gostaria de dizer o seguinte: evidentemente que existem alguns setores específicos, e agora o Sr. Deputado falou, por exemplo, o alojamento local, em que muitas vezes temos empresários em nome individual, sem contabilidade organizada e sem postos de trabalho a cargo. E, portanto, esse tipo de situações nós temos vindo a tentar enquadrar, nomeadamente o novo apoiar, esta nova versão do apoiar que foi anunciada pelo Sr. Ministro da Economia e Transição Digital, inclui justamente, como sabemos, a extensão do apoiar para os empresários em nome individual, sem contabilidade organizada, mas ainda com trabalhadores a cargo. E, portanto, aquilo que estamos a fazer no turismo é tentar enquadrar estas empresas, principalmente as micro e pequenas empresas, que não têm apoios nas linhas geridas pelo Turismo de Portugal. Eu recordo que a linha de microcrédito Turismo de Portugal, que entretanto foi objeto de reforço e que foi objeto também de uma reconversão de 20% do serviço de dívida a título não reembolsável, portanto a fundo perdido, não é? Que entretanto foi objeto dessa melhoria em agosto, incluiu desde sempre, justamente porque estivemos muito ligados e muito atentos às pretensões das várias associações representativas do setor, dizia eu que acomodou desde sempre o tema dos empresários em nome individual, sem contabilidade organizada e sem trabalhadores a cargo. Por fim, o senhor deputado perguntou e bem sobre o Web Summit. Evidentemente que o retorno para o setor de turismo, o retorno para Portugal, não é apenas para o setor de turismo e para os operadores económicos, é para todos nós, enquanto marca também turística e enquanto país e nação. Foi naturalmente inferior àquilo que nós gostaríamos se tivéssemos um evento híbrido ou um evento presencial, coisa que acabou por não ser uma opção da organização, porque o evento não foi híbrido nem foi presencial, foi simplesmente virtual. Os termos negociais estão, enfim, sempre continuamente a ser objeto de revisão. Aliás, ainda há pouco tempo a Web Summit anunciou uma edição no Japão, como sabemos, não é? E, portanto, isso é uma matéria que estamos continuamente a avaliar, em particular porque sabemos que o Turismo de Portugal também, de alguma forma, do seu orçamento, financia este evento e, portanto, estamos naturalmente aqui em conversa muito viva também com a organização, tentando perceber qual é o futuro, o que é que nos reserva os próximos 8 anos, não é? Porque são 10 anos do Web Summit e nós temos, naturalmente, que ter aqui um impacto interessante para o nosso setor de turismo e para Portugal, como eu digo. E que este ano não ocorreu. Portanto, acho que fica evidente que não ocorreu esse impacto que todos gostaríamos.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. É a vez do Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Cristóvão Norte. Faz favor, 8 minutos. Não, mas está-me a chegar agora. Não. Chegou uma informação que a primeira... Ah, chegou, peço desculpa, a falha é minha, está aqui. Fui eu que não percebi bem a letra. Muito bem. É uma intervenção partilhada entre o Sr. Deputado Cristóvão Norte e o Sr. Deputado Jorge Mendes. Então, faz favor, começa o Sr. Deputado Cristóvão Norte, julgo eu, não é? Muito bem.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Secretário de Estado. Eu agradeço os esclarecimentos da Sra. Secretária de Estado e até lhe solicitava, porque vi que se fez acompanhar com um PowerPoint do Turismo de Portugal, em que são retratadas todas as medidas de forma mais circunstanciada, que esse PowerPoint possa ser enviado aos deputados para que numa futura ocasião possamos fiscalizar de forma mais minuciosa o desempenho do Governo e as opções tomadas em relação a esta matéria. Eu queria tratar de dois aspectos que, do nosso ponto de vista, são cruciais. O primeiro aspecto é incontroverso que o turismo é o setor mais afetado da economia. É incontroverso também, aliás, a senhora Ministra, a senhora Secretária de Estado assinalou, que, por via disso, os apoios para o turismo têm que ser incomparavelmente mais robustos do que aqueles que são dirigidos a outros setores da economia. Ora, o que nós temos testemunhado é que tal, infelizmente, não é o caso. Há apoios que são anunciados, mas cuja execução se atrasa. Há apoios que são apresentados, mas cuja execução se vem a verificar que o universo para os quais estão destinados é significativamente encurtado em razão de um conjunto de regras, algumas que não fazem sentido, que o Governo vem a opor a esses apoios. Designadamente a questão dos sócios gerentes, que ainda há pagamentos em atraso, designadamente a questão dos microempresários, que, por exemplo, numa primeira versão do apoiar, estavam de fora aqueles que estavam organizados sob a forma de regime simplificado, enfim, um conjunto de outros casos que traduz, não diria uma intenção do Governo para o fazer, mas pelo menos, no mínimo dos mínimos, uma avaliação muito descuidada do Governo em relação ao universo de destinatários que estão abrangidos pelas medidas. Depois há aspectos que o Governo não cria a segurança e a certeza adequada aos empresários e àqueles que querem preservar emprego. Por exemplo, nós sabemos que há regiões mais afetadas. A senhora Secretária de Estado, inclusivamente, na região mais afetada de todas, o Algarve, deslocou-se à região para conversar com as forças vivas, os empresários, os trabalhadores, a região de turismo, enfim. Na altura, a 7 de julho, numa audição na Comissão de Economia, o senhor Ministro da Economia afirmou, taxativamente, que para salvar as empresas numa região como o Algarve, que tinha, à época, crescimentos homólogos da taxa de desemprego na ordem dos 200%, a senhora Secretária de Estado vem-nos dizer agora que tem 142% em relação ao período homólogo, com certeza, com certeza. O que sucede é que o senhor Ministro disse na altura que era essencial um programa e que esse programa tinha que ser rapidamente apresentado para conseguir que as empresas chegassem ao ano 2021. Até hoje ninguém conhece programa nenhum. Não há um programa dirigido ao Algarve nem às regiões mais adversamente afetadas para garantir a preservação do emprego. E nós sabemos que quando esta crise ultrapassar, nós vamos precisar da capacidade instalada. Nós vamos precisar dos hotéis, dos alojamentos locais, da restauração. Nós vamos precisar do complexo de resposta turística para garantir que a retoma é mais rápida, que a retoma acelera a contratação e que a retoma, desse ponto de vista, é apta para ajudar o país a resgatar-se desta situação tremendamente difícil que estamos a passar. E essa é a questão e é a dúvida, por exemplo, da OCDE. A questão de como o país vai recuperar está muito assente no turismo. Nenhum de nós tem dúvidas disso, porque se nós quiséssemos fazer uma alteração brutal do nosso padrão de desenvolvimento económico, o período que isso levava, o tempo que isso levava a fazer, de readaptar trabalhadores, migrá-los de uma área para outra, era impossível de assegurá-lo sem que a crise económica durasse anos a fio. E, portanto, nós precisamos de assegurar. E o que nós vemos é que a crise está assim mal distribuída. Há uns que têm que fazer grandes sacrifícios, que têm que ter as suas casas fechadas, que tiveram que tomar um conjunto de medidas, e há outros que não têm que fazer sacrifícios. E, portanto, nós temos que ajudar mais, de forma mais rápida, sem falhas, aqueles que têm que fazer estes sacrifícios. E a senhora Secretária de Estado disse-me que há 7 mil milhões de euros de perda este ano no turismo e falou-me em 2,5 mil milhões para o turismo, sendo que muitos desses não são apoio a fundo perdido. Eu gostava de saber o que é apoio a fundo perdido, por um lado, e que esforço é que o Governo vai fazer, porque neste momento o Governo já sabe que daqui a 8 meses, em princípio, se tudo correr bem, nós vamos ter as condições de funcionamento da economia recuperadas. Não sabemos exatamente em que termos, mas as condições base vão estar recuperadas. Se é assim, está na altura de dirigir todos os apoios para garantir que não há um cataclismo no emprego maior do que aquele que já sucedeu.
Muito obrigado, Sr. Deputado Gustavo Norte. Sr. Deputado Jorge Mendes, faz favor.
Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, caras e caros deputados, Sr. Secretário de Estado, o turismo, como já referiu há pouco, no início deste ano, representava 12% do PIB, 10% do emprego e 20% das exportações. E em sede de discussão do orçamento, quando confrontámos a senhora Presidente do Conselho das Finanças Públicas sobre algumas dúvidas relativamente a impactos de alguns setores no orçamento, que podiam pôr em causa o orçamento, a senhora Presidente do Conselho de Finanças Públicas foi muito clara e referiu: se não conseguirmos resolver o problema do turismo, isto significa que podemos vir a ter desemprego massivo e falências massivas, e ficará comprometida a meta de crescimento da economia de 5,4% do governo. Nessa altura, em discussão do orçamento, a bancada do Partido Socialista referiu que no atual contexto não cabe ao governo ser um agente pessimista. E bem, concordo com isso. Mas o governo não pode continuar a vender ilusões aos portugueses. A dizer que há medidas, há apoios, há verbas, e quando falamos com os agentes locais, eles queixam-se. O que tiveram, mas foram umas migalhas para adaptar, para comprar gel e para máscaras e pouco mais. E por isso, não podemos também aceitar que esteja, de certa forma, passivamente à espera que a pandemia passe. Eu sei que é muito difícil estar na sua posição, como no governo, perante a situação que o país vive. E que temos, o ideal era que daqui a um mês não houvesse pandemia, ou que há um mês passado, há dois meses já tivesse terminado, e sei que há uma certa resistência a esperarmos, a aguardarmos, mas eu creio que neste setor em concreto ficámos muito tempo parados com decisões reativas e não proativas, como nós gostaríamos. Daí que, já no orçamento 2020, notou-se claramente uma ausência do turismo. Em 2021, o orçamento 2021 é das empresas e do turismo. Quando falámos de planos para as regiões mais afetadas, no Algarve, para as regiões de fronteira, Sr. Ministro, não é que não haja medidas, mas falta um programa integrado de apoio ao setor. As regiões transfronteiriças vivem dramas desde o Alto Minho, a Bragança, a Beira do Douro, a toda a Extremadura portuguesa, até o Algarve, dramáticas porque, com a crise também pandémica em Espanha, são zonas muito afetadas. Para a restauração e a hotelaria, nunca houve uma operação integrada de desenvolvimento. Eu sei que isso foram marcas de um passado muito distante, Portugal adotou, mas foram em momentos críticos teve que apresentar um programa específico para todo o setor, e que falhou, a meu ver. Inclusive, ontem, quando falámos da TAP, e eu não quero falar do plano de recuperação da TAP, mas o Sr. Ministro Pedro Nuno Santos referiu que o plano de recuperação da TAP é fundamental, entre outros motivos, porque é vital para o turismo português. Mas, Sr. Secretário de Estado, nós não ouvimos, ainda há dias que tivemos com o Sr. Ministro da Economia, grandes preocupações das consequências. Diz que correr bem ou correr mal, nem da sua Secretária de Estado. Parece que a TAP é do outro ministro, o ministro vai resolver e, quando for, nós cá estaremos para reagir. E, por isso, para acabar, Sr. Presidente, gostaria, sobretudo, para o futuro, que, apesar das medidas que são interessantes, que nos apresentou, e que nós gostaríamos conhecer mais em por nós, sobretudo, se avançasse com programas integrados de apoio ao setor, a nível nacional e para as regiões em concreto. É só.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dei-lhe a mesma tolerância, aliás, não foi necessário tanta, que tinha dado ao Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, mas dar-lhe a mesma que dei anteriormente. Senhora Secretária de Estado, faz favor, 8 minutos para resposta às questões colocadas.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado Cristóvão Norte e Sr. Deputado Jorge Mendes. Eu iria responder de forma conjunta, se acharem. Sim. Muito bem. Talvez fosse mais interessante fazê-lo assim. O Sr. Deputado Cristóvão Norte interrogava-me relativamente aos apoios. Eu, de facto, como disse bem, o Sr. Deputado, a quebra de faturação nos subsetores do turismo até ao terceiro trimestre cifra-se nos 7,7 mil milhões de euros de quebra face ao período homólogo, total, absoluto, 56% face ao período homólogo. Os apoios implementados até dezembro, e eu aqui não estou a considerar já os reforços anunciados pelo Sr. Ministro de Estado e da Economia, totalizam 2,5 mil milhões de euros. E eles dividem-se, o Sr. Deputado perguntava-me sobre o fundo perdido e aqueles que não são fundo perdido. Eu, enfim, depois prestarei os esclarecimentos de forma mais cabal, através da apresentação que me pediu para partilhar, e assim farei. Mas gostaria de dizer o seguinte: há aqui apoios a fundo perdido que se prendem com a conversão a 20% de 20% da linha de apoio à tesouraria. A tal linha que referi há pouco foi da Iniciativa de Turismo de Portugal e que veio de alguma forma responder àqueles empresários que se tinham ficado excluídos das linhas gerais que foram apresentadas, incluindo-se aqui naturalmente os empresários em nome individual sem contabilidade organizada. E como eu disse há pouco, nós estamos a falar aqui de um apoio pago, aprovado e pago, de 55 milhões de euros. Depois temos também a fundo perdido o programa Adaptar, que também tem aqui o valor, são 20 milhões de euros. O programa Apoiar, que entretanto, como eu disse há pouco, já formalizamos pagamentos de 43 milhões de euros, sendo certo que nós neste momento temos ainda que processar as transferências de um valor que ronda cerca de 60 milhões de euros, portanto o financiamento aprovado até ao momento com os termos de aceitação celebrados é cerca de 100 milhões de euros, também a fundo perdido, e depois temos aqui outras medidas que prendem com as linhas de crédito de garantia pública que totalizam 1,8 mil milhões de euros. E portanto no total, e naturalmente aqui também quero relevar o apoio do Ministério do Trabalho, portanto o apoio da Segurança Social no quadro do mecanismo de apoio à retoma e também no layoff numa primeira fase até junho. E, portanto, eu terei todo o prazer, enfim, todo o gosto de partilhar estes números, de modo a poder evidenciar que 20% dos apoios ventilados à economia, expurgando naturalmente, aqui eu falo, expurgando as moratórias de natureza fiscal e bancária, 20% desses apoios foram diretas para o setor do turismo. Portanto, esta é a minha principal mensagem. Depois, relativamente ao facto destes apoios terem chegado tarde, eu replicaria os argumentos que o Sr. Ministro da Economia ainda na sexta-feira teve a oportunidade de partilhar com todos nós. De facto, nós temos tentado apostar numa dinâmica, numa postura dinâmica, aberta, sempre, podendo interagir também com os operadores económicos, avaliando todas as questões, no sentido de poder desenhar de forma efetiva e eficaz, idealmente, todas as medidas de mitigação ao Covid e, portanto, nessa perspectiva, ainda a semana passada, foram anunciadas novas medidas. Se as medidas chegam tarde, pois eu devo confessar que isto envolve aqui uma negociação também muito viva entre todas as áreas de governo, mobilizando todos os recursos que temos disponíveis no sentido de mitigar a pandemia, os efeitos desta pandemia. Relativamente à situação que foi evidenciada aqui relativamente ao Algarve, eu gostaria de dizer o seguinte: evidentemente que a situação no Algarve, eu aliás partilhei esses dados, não é, com todos, nós estamos a falar realmente com uma taxa de crescimento de 142% dos desempregados, valores de outubro de 2020, quando se compara esta métrica com outras áreas geográficas, com outras zonas geográficas, verificamos que de facto temos uma situação muito preocupante, e isto naturalmente tem também aqui reflexos a nível dos proveitos apurados. Já agora, a nível dos proveitos, nós estimamos uma queda de cerca de 60% face a 2019, portanto nós em 2019 tínhamos 1,2 mil milhões de euros de proveitos, 21 milhões de dormidas, e portanto neste momento estamos muito abaixo, 478 milhões de proveitos, e depois temos também a quedas, naturalmente, a nível do volume de negócios. Essa situação que acontece no Algarve, ela de alguma forma é replicada noutras áreas geográficas, aliás, por iniciativa do PSD, nós discutimos aqui a questão de Orém, ainda há pouco tempo, não é, de Fátima e Orém, e portanto a situação também em Fátima deve ser merecedora da nossa atenção, mas também noutras regiões, incluindo-se aqui a Madeira e afins. E portanto, eu gostaria de dizer o seguinte: a nossa preocupação tem sido justamente de acudir a estas empresas, por isso é que temos vários gradientes de apoio em função das quebras de faturação, sendo certo que as empresas do Algarve ou as empresas de Orém, neste caso de Fátima, evidenciando-se que têm quebras de faturação superiores a 75% ou quebras superiores a 60% em função agora dos mecanismos de apoio, serão ajudadas de uma forma mais intensa do que aquelas que não têm essas quebras de faturação. E nessa medida já estamos a fazer aqui uma diferenciação no sentido de mitigar as fragilidades que a pandemia impõe nos modelos de negócio. E, portanto, penso que este modelo, com várias declinações e intensidades de majoração, corresponde àquilo que os seus deputados ainda diziam há pouco, que é a necessidade de acudirmos de forma mais forte, mais intensa, as empresas que estão a sofrer com esta crise. Relativamente ao plano específico para o Algarve, O que eu gostaria de dizer é que nós temos vindo a estabelecer, ainda hoje da parte da tarde, terei mais uma reunião na CCDR Algarve. Nós temos vindo a trabalhar com todos os agentes que estão de alguma forma ligados ao território, incluindo aqui a Comissão também de Coordenação, no sentido de mobilizar todos os fundos que podemos para não só acudir ao nosso setor do turismo, mas também resolvendo algumas fragilidades estruturais que sabemos que aquele território padece, incluindo aqui temas diversificados como a infraestruturação ferroviária, por exemplo, ou mesmo questões da saúde que também precisam ser devidamente cuidadas e que nos ajudarão também a posicionar o turismo como de excelência, captando também o melhor turismo, não o mais turismo. Portanto, também esse trabalho está a ser feito de uma forma, de facto, muito integrada, muito integradora com todas as forças vivas da região. Relativamente à TAP, eu ainda tenho um minuto e gostaria de dizer o seguinte. Na perspectiva do turismo, a TAP é, de facto, um operador muito importante. Eu quero recordar que 45% de todos os passageiros aéreos que chegaram por via aérea a Portugal foram transportados pela TAP. E nessa medida, a TAP figura-se como fundamental nas ligações com o Brasil, por exemplo, não só, mas também com os Estados Unidos e com as próprias ilhas. E nessa medida, eu tenho vindo a acompanhar, como também de resto é público, temos vindo a acompanhar, o Ministério da Economia tem vindo a acompanhar os trabalhos de reestruturação da TAP, como sabem, são liderados pelo Ministério das Infraestruturas e Habitação. Mas me pergunta, penso que era essa a pergunta, se a TAP não é importante para o setor de turismo, eu acho que com os números que partilhei, evidencio que sim, é muito importante, e da perspectiva do turismo queremos ter uma TAP forte e que possa corresponder às nossas necessidades, em particular nas ligações de longo curso, que são tão importantes para o nosso turismo também. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. É a vez do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. É também uma intervenção partilhada entre o Sr. Deputado Nuno Fazenda e a Sra. Deputada Jamila Madeira. Começa o Sr. Deputado Nuno Fazenda. Faz favor, Sr. Deputado, 8 minutos para os dois.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Secretária de Estado. Bom, como é sabido, o turismo no mundo parou e Portugal naturalmente não foi exceção e parou por força de uma quebra da procura em todo o mundo. E, portanto, não é um exclusivo de Portugal. E por isso colocam-se dois grandes desafios, o da resiliência e o da recuperação. E a verdade é que para a resiliência o Governo tem vindo a adotar um conjunto de medidas que considera importantes para fazer face aos impactos da Covid-19 no turismo, nomeadamente através das linhas de crédito e de apoio à tesouraria, as quais têm sido reforçadas sucessivamente pelo Governo, o que revela que houve uma grande adesão por parte das empresas, os apoios a fundo perdido no âmbito do Portugal 2020, nomeadamente no âmbito do Adaptar, do adiamento de reembolsos no âmbito do Portugal 2020, permitindo também o alívio das empresas, os pagamentos imediatos, a celeridade dos pagamentos do Portugal 2020, que fez chegar dinheiro às empresas, as moratórias bancárias, no fundo, aliviando as empresas dos empréstimos que tinham perante a banca, os diferimentos de pagamentos ao Estado e também medidas de proteção ao emprego. E, portanto, foram medidas, tanto quanto possível, que permitiram aliviar as empresas de encargos fixos. E, mais recentemente, o Governo apresentou algumas medidas que consideramos muito importantes e que destaco três. A primeira tem que ver com o layoff a 100%, em que se assegurou o pagamento do salário 100% aos trabalhadores, até 3 salários mínimos, e aqui os sócios-gerentes não ficaram de fora. Os apoios a fundo perdido às empresas através do programa Apoiar, com uma dotação de 750 milhões de euros, envolvendo um subsídio a 100% a fundo perdido, em que é até 7.500 euros para microempresas ou até 40 mil euros para pequenas empresas, e que agora até foi alargado às médias empresas. E, por fim, o programa de apoio ao fundo perdido também para as rendas. No fundo, tratou-se de aliviar as empresas nos custos fixos com pessoal, nas rendas, nos impostos, e que se acresceu à atribuição de subsídios a fundo perdido a 100% às empresas. E por isso é justo reconhecer que estas medidas são positivas, razão pela qual, aliás, as entidades do setor saudaram as mesmas, como consideraram como positivas. Colocou-se aqui bem o desafio da sua concretização. A Sra. Secretária de Estado já teve a oportunidade de dar conta de alguns resultados da concretização, no fundo evidenciando que as medidas passam do PowerPoint para o terreno, e por isso, para desmistificar e para poder um bocadinho concretizar, o que lhe pedia nesta minha primeira pergunta era se nos podia detalhar um pouco mais os projetos e os pagamentos já concretizados às empresas no âmbito das linhas do apoio. E isto tem que ver com a resiliência. Mas, pensando agora no futuro, quando a procura mundial for retomada, terão mais sucesso os países que estiverem mais bem preparados e mais aptos para enfrentar a concorrência de outros destinos e que melhor se adaptarem também às alterações da procura. Portugal já dispõe hoje de uma estratégia, como sabemos, a Estratégia de Turismo 2027, e hoje a Sra. Secretária de Estado deu-nos conta aqui de um instrumento que consideramos muito positivo, que é a elaboração e a preparação de um plano para a retoma do turismo. E indicou-nos aqui as 5 áreas-chave, das quais destacaria 2 ou 3, onde lhe deixo estas questões finais. Uma tem que ver com o investimento, e se nos poderia, no fundo, detalhar um bocadinho mais o que é que existe de apoio às empresas nesse domínio. O outro domínio da promoção, o que é que está pensado a esse nível. E, por fim, uma área que me é especialmente cara, que é especialmente relevante para o país e para o turismo em particular, que tem que ver com o território e com o interior. E, nessa medida, o Governo tem vindo e bem tido uma agenda para o interior, a linha de apoio à valorização do turismo do interior foi um sucesso no passado e, portanto, a minha última questão é se, nesse plano de recuperação, haverá um lugar para uma nova linha de apoio à valorização turística do interior, e são estas as questões que tinha para colocar, saudando aquilo que tem sido o trabalho feito. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Jamila Madeira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, caros colegas. Como revelam os dados estatísticos mais recentes, os últimos anos turísticos têm sido particularmente marcados pela positiva, sendo que foram, e acho que posso dizê-lo, alguns dos melhores anos de sempre do turismo em Portugal e no mundo. Portugal soube aproveitar essa onda e cavalgou essa dinâmica e incorporou no PIB crescimento e acomodou riqueza. Se tudo corresse, como até o início do ano de 2020, teria sido um super ano turístico a medir pelos indicadores que se dispunha. Mas a realidade não é essa e em 2020 revelou-se um ano particularmente negro, sobretudo para o turismo e para as atividades conexas. A crise pandémica fez com que o turismo travasse às 4 rodas e que os impactos que nos assolam desta situação inesperada sejam de dimensão e duração difíceis de estimar. A Sra. Secretária de Estado já teve a oportunidade de pôr aqui números mais recentes, mas os números que eu tinha aqui eram de setembro de 2020, onde o alojamento turístico revelou quebras de 52,2% em hóspedes e 53,4% em dormidas, e em agosto, normalmente o nosso mês mais forte, de dimensão também muito semelhantes. Ainda assim, as perspectivas dos agentes económicos eram, em outubro, positivas. E é importante sublinhar isso. Eram, em outubro, positivas. E, portanto, diferentes das que se vieram a revelar em novembro, quando uma segunda vaga veio quebrar este ânimo e, assim, voltou a trazer novas restrições, novos constrangimentos. Mas, ainda assim, a par do Orçamento de Estado de 2020 e dos esforços em Bruxelas para aprovar o Plano de Recuperação e Resiliência, o Governo aprovou um novo pacote de apoio às empresas, tendo em conta esta segunda vaga, tendo em conta esta nova realidade, para que estas mantenham os postos de trabalho e a capacidade produtiva e sejam capazes promover a retoma logo que possível. Uma iniciativa, como a Sra. Secretária de Estado disse muito bem, entre as várias tomadas pelo Executivo que procuraram atuar neste contexto difícil, mas é absolutamente necessário que este potencial produtivo comece já a dar resposta e que se prepare desde a primeira hora, e é importante também não escamotear, os efeitos positivos da segurança que a vacina de Covid-19 trará, um potencial de benefícios que esta pode desde já alavancar. E por isso é preciso que se recupere a confiança dos cidadãos para que na Páscoa de 2021, talvez o início do primeiro trimestre em que teremos já toda e completa a vacinação, virar a página e aproveitar os indicadores relativamente positivos já emitidos pelos operadores turísticos e que nos colocam bem posicionados nesta escala de confiança, quer Portugal, e permita-me dizer, uma das nossas regiões mais críticas e mais fustigadas por esta pandemia em termos turísticos, o Algarve, enquanto destinos seguros pós-Covid-19. E por isso pergunto qual a estratégia já definida pelo Governo para que de imediato a Páscoa de 2020 seja o momento de turnover deste tão negro momento. Senhora Secretária de Estado, ainda assim, uma coisa é certa, o turismo será o setor que mais carecerá de revisão de modus operandi neste novo normal e que teremos naturalmente, e é importante que todos tenham essa consciência, pela frente durante algum tempo, mesmo após a vacina. Portugal tem-se apresentado como um ator muito dinâmico na apresentação de novos instrumentos para enfrentar esta crise económica, quer com instrumentos financeiros, quer com instrumentos de agenda política. Temos territórios muito dependentes do turismo e quer Portugal, quer no mundo, exigem respostas e estratégias internacionais de maior alcance, uma nova perspectiva, mudando hábitos de consumo, reabilitando mercados emissores. Senhora Secretária de Estado, o Algarve está assente numa monocultura do turismo e, portanto, precisa desta nova dinâmica e o Algarve é um grande contribuinte líquido para o PIB do nosso país. Portugal terá a presidência da União Europeia a partir de janeiro de 2021 e, como sabemos, o turismo não é um tema europeu, mas a forma como podemos ultrapassar e tornar sustentável a resposta que queremos que economicamente seja dada para os novos caminhos do turismo deve passar também pela iniciativa normal e habitual em termos de pandemia que Portugal nos tem habituado, agora também em termos europeus, colocando o turismo e a resposta do novo turismo neste novo norma, nesta nova perspectiva sustentável do turismo, também na agenda da presidência portuguesa.
Muito obrigado, senhora deputada. Senhora secretária de Estado, 8 minutos para responder às questões colocadas pelos senhores deputados Nuno Fazenda e Jamila Madeira, faz favor.
Muito obrigada, senhor presidente. Muito obrigada, senhores deputados Nuno Fazenda e senhora deputada Jamila Madeira. Nós temos feito um esforço muito, muito grande relativamente à execução de todos os programas de financiamento, incluindo-se aqui a linha de microcrédito, o próprio Adaptar, também o Apoiar, para fazer chegar rapidamente o dinheiro às empresas. Aliás, no Apoiar, eu gostava de dizer que todos os contratos celebrados ontem têm hoje os pagamentos já feitos. E, portanto, tem sido, aliás, eu tenho aqui, permitam-me um minuto, ou enfim, poucos segundos para manifestar aqui um agradecimento público também à excelente equipa Turismo Portugal, que tem sido absolutamente inexcedível em concretizar a política pública. E a política pública só se concretiza com equipas como esta, que tenho a sorte de trabalhar, com quem tenho a sorte de trabalhar. E, portanto, eu gostaria de dizer que no Apoiar, de facto, todos os contratos celebrados ontem já têm os pagamentos feitos, sendo certo que os números que temos do lado do setor do turismo são de facto evidenciadores disso mesmo, são uma evidência disso mesmo. Nós, na linha de apoio à tesouraria, à linha de microcrédito, enfim, todo o financiamento que foi solicitado, ele encontra-se aprovado e pago. Nós estamos a falar de 55,6 milhões de euros, que de resto já dei nota. Também no programa Apoiar, como eu dizia, as candidaturas têm sido, os termos da situação têm sido celebrados com muita brevidade. Até ao momento tivemos já aprovados cerca de 104 milhões de euros. E portanto, também eu gostaria, enfim, de relevar aqui um ponto que ainda não tive a oportunidade de relevar, que tem a ver com o deferimento das prestações de reembolsos e rendas, aditamento e adiantamentos no quadro do PT 2020, que representaram um total de 47 milhões de euros e que o Turismo de Portugal, em estrita articulação também naturalmente com o Compet e com a Agência de Coesão, enfim, em primeiro momento, em boa hora, aprovou esses mesmos deferimentos, justamente porque temos plena consciência que esta pandemia atingiu severamente o setor turismo e, portanto, o setor de turismo, a própria equipa do Turismo de Portugal sentiu esta emergência, este apelo do setor, que com quem trabalhamos diariamente, é preciso dizer, enfim, que os operadores económicos são os operadores económicos com quem temos vindo a trabalhar ao longo dos anos, com quem temos estabelecido uma relação de confiança e proximidade muito, muito, muito elevada e, portanto, em primeiro, assim que pudermos, reagimos de imediato e mobilizamos todos os nossos recursos humanos e financeiros para poder acudir a esta situação. E, portanto, eu, a nível da execução, em boa verdade, os números que tenho, e depois partilharei também, como de resto já foi solicitado, evidenciam bem que os pagamentos têm sido feitos rigorosamente a horas e que o dinheiro, de facto, tem chegado aos operadores económicos. Sendo certo que temos feito este esforço adicional de podermos enquadrar nas linhas específicas geridas pelo turismo muitos operadores económicos que não ficaram enquadrados nas linhas anunciadas para toda a economia. Eu dei aqui o exemplo de resto aos empresários de nome individual, sem contabilidade organizada, sem trabalhadores a cargo e que foram num primeiro momento logo enquadrados na linha de microcrédito, justamente porque conhecemos bem o setor do turismo e sabemos que, claramente, que os operadores económicos com esta natureza eram alguns e que deveriam ser naturalmente apoiados. Relativamente ao futuro, eu agradeço de facto, Sr. Deputado, ter colocado a questão sobre o futuro, porque eu, enfim, na minha apresentação tentei, de uma forma muito genérica, falar um pouco de futuro, e eu penso que nós também temos que cuidar do presente, seguramente, mas projetando também o futuro. De outra forma, não faria seguramente sentido. O Sr. Deputado perguntou sobre a promoção, o investimento e o território. Eu gostaria de dizer o seguinte, em relação ao território, e já o referi, nós lançamos oportunamente o nosso plano para a sustentabilidade e continuaremos a trabalhar para termos um território coeso que dê resposta às novas necessidades do turismo, do turista e do turismo, naturalmente. E nessa perspectiva, lançaremos muito brevemente uma nova edição do Programa Valorizar. O Programa Valorizar tem sido uma bandeira da Secretaria de Estado de Turismo, do Turismo de Portugal. Até ao momento, Já tivemos a oportunidade de financiar 750 projetos, num total de 100 milhões de euros a fundo perdido, valores esses que não dependem, enfim, dos fundos estruturais, mas dependem então só da receita turística e que visam, sobretudo, criar novas experiências, valorizar valorização das experiências também no nosso interior, combatendo quer a sazonalidade, quer a concentração turística em determinadas áreas geográficas do nosso país. E tem sido, de facto, um programa muito importante que nos tem permitido trabalhar lado a lado com os territórios, incluindo-se aqui não só os municípios, as comunidades intermunicipais, mas também os operadores económicos que também querem diversificar risco e que apostam também claramente nestes mesmos territórios. Relativamente, enfim, temos outras iniciativas que eu poderia dar aqui de resto também algum detalhe sobre, falou só um bocadinho, o Sr. Deputado Jorge Mendes falou há pouco do nosso interior. Nós temos um programa específico para a dinamização das fortalezas da fronteira em conjunto com as regiões da fronteira espanholas. Temos também um programa que estamos a trabalhar com o Ministério da Defesa para a dinamização dos faróis nacionais. Também me parece interessante, uma perspectiva também no requalificar estes ativos e, portanto, são muitas as iniciativas que aportam justamente esta valorização, que colocam esta valorização do território na agenda. Relativamente à promoção, eu há pouco não tive a oportunidade de dar nota daquilo que temos pensado fazer e, de alguma forma, também respondo à questão levantada pela Sra. Deputada Jamila Madeira. Entendemos que continuaremos a posicionar Portugal enquanto destino com os valores alinhados com tendências mundiais, incluindo-se aqui as tendências mundiais, a sustentabilidade, a solidariedade e o digital. Para nós é muito importante esta questão da solidariedade, até porque, como sabem, Turismo de Portugal, durante esta fase de pandemia, ativou uma campanha específica com este mote da solidariedade, convidando também, isto em parceria naturalmente com as associações do setor, como é óbvio, convidando a nossa hotelaria a alojar todos os profissionais do setor da saúde, por exemplo, e todos também aqueles que tinham os familiares infectados nos nossos hospitais, e portanto foi muito importante este movimento de solidariedade, que aliás foi depois replicado pela Europa fora, e nós fomos também nesta perspectiva pioneiros em colocar a solidariedade no centro da nossa estratégia. Sobre o futuro, a nível de promoção, respondendo também à Sra. Deputada Jamila Madeira, nós temos agendado já em janeiro o Conselho Estratégico para a Promoção Turística Externa. É uma sede que onde iremos apresentar a nossa estratégia de promoção, em que iremos a prioritizar os mercados que serão objeto de um forte investimento internacional enquanto mercados importantes, enquanto mercados emissores para Portugal. Nós temos quatro declinações: os mercados estratégicos, os mercados que são uma aposta, os mercados de crescimento e os mercados emissores de atuação seletiva. Essa análise está a ser feita, portanto, evidentemente que nos estratégicos nós teremos, como é óbvio, a Espanha, a Alemanha, a França, o Brasil, o Reino Unido, e depois temos outros mercados emissores que estão a ser agora, enfim, definidos, no sentido de serem apresentados também com a presença da Confederação de Turismo de Portugal, para anunciarmos a nossa estratégia de promoção. Como dizia muito bem a Sra. Deputada, isto tem que estar em pleno vapor antes da Páscoa, de modo a justamente acautelarmos essa janela de oportunidade que está bem vincada no calendário e que se começa no segundo trimestre de 2021. E em relação à nossa presidência, eu gostaria de dizer o seguinte: Portugal tem sido muito ativo na Organização Mundial de Turismo. A Organização Mundial de Turismo tem trabalhado connosco no sentido de aproveitar a nossa presidência para colocar o turismo no mapa mundial, e nós aproveitaremos seguramente esta boa relação que temos não só com a Organização Mundial de Turismo, mas também com a WTTC, que são dois organismos internacionais de referência e que nos ajudarão também a colocar o turismo no quadro, nas prioridades da presidência. Temos três eventos já agendados, um relativo que versará sobre a formação, um segundo sobre a sustentabilidade e um terceiro que envolverá todos os as entidades semelhantes ao Turismo de Portugal. E, portanto, temos uma agenda bastante ambiciosa para a presidência. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, na pessoa da Sra. Deputada Isabel Pires. Faz favor, 8 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Secretária de Estado, a sua equipa, e, obviamente, agradecer As informações que, entretanto, durante a manhã de hoje já nos deu relativamente a um setor que, creio que todos concordamos, tem sido, se não o mais fustigado, dos mais fustigados, com toda a certeza, com a crise económica, a crise social provocada pela pandemia. E é verdade que isto também se deve muito à tomada de medidas absolutamente necessárias do ponto de vista sanitário para responder à evolução da pandemia, que têm objetivamente um impacto muito grande em empresários, em pequenas empresas, no setor do turismo e da restauração e, como consequência, também aos milhares de trabalhadores que estão associados a este setor. Há uma matéria que acho que é relevante nós podermos até pensar para uma perspectiva de olhar para o passado e para a forma como o turismo em Portugal se foi alicerçando e, se calhar, olhar também para o futuro, que tem a ver com a própria forma como o setor, pelas características que já tinha, em grande parte, que estava nos últimos anos mais recentes a fazer alguma alteração, mas ainda tinha essas características de estar a expor mais os seus trabalhadores a uma crise como aquela que nós estamos a atravessar. É certo que, sendo um setor onde o teletrabalho, na grande generalidade, não é possível, existe aqui, obviamente, um maior risco que as pessoas também correm relativamente à própria pandemia em si, mas porque são setores também que também, na esmagadora maioria, correspondiam baixos salários e também algum nível de precariedade preocupante. E, portanto, quando temos um setor de atividade muito alicerçado ou que ainda tem características muito de baixo salário e de precariedade, quando chega uma crise deste tipo, obviamente que as consequências ainda são mais negativas, ainda são mais preocupantes e, portanto, também deverão fazer-nos olhar para como é que vamos construir daqui para a frente ou alicerçar um setor de atividade que é tão importante para o nosso país. Além de que, apesar de tudo, ainda existe ou ainda existia uma prática de informalidade laboral algo relevante que, obviamente, desprotege completamente, quase em absoluto, milhares de trabalhadores destes setores e, portanto, prejudica também o sucesso de algumas medidas de apoio que estão a ser tomadas, nomeadamente as medidas de apoio ao emprego. E, portanto, considerando esta vertente do setor do turismo, aquilo que gostaria de questionar o Sr. Secretário de Estado era se, de facto, em articulação, obviamente, com outros ministérios, nomeadamente o Ministério do Trabalho, se existe alguma estratégia do Governo para, de facto, para o futuro melhorar as condições de trabalho deste setor. Falou já aqui, dentro do plano da retoma, de um dos pilares que tem a ver com a formação e, portanto, também esse avanço importante, mas achamos que, se calhar, é preciso ir mais longe e, do ponto de vista laboral, se calhar, termos aqui, não queria dizer oportunidade, mas uma forma de podermos alterar significativamente o tipo de relações laborais que tem perdurado durante muitos anos, que, no momento de crise, atira milhares de pessoas e milhares de famílias para uma precariedade tremenda e para a falta de respostas às mesmas. E, portanto, essa era a primeira questão que gostaria de lhe deixar. Uma outra, enfim, já foi aqui referido e temos tido esse debate várias vezes, nomeadamente com o Ministro da Economia, é que, apesar de todas as apresentações e anúncios e números, aquilo que continua a chegar, pelo menos aos grupos parlamentares, é de facto uma enorme dificuldade, especialmente por parte de micro e pequenos empresários, não só de aceder às várias linhas de apoio, mas que existe uma alta carga burocrática para o acesso a estas linhas de apoio, já para não falar de alguns condicionalismos na parte dos critérios de elegibilidade a alguns dos apoios. É verdade que mais recentemente houve alterações aos critérios de elegibilidade, nomeadamente no que toca ao programa Apoiar. Houve essas alterações e algumas delas foram no sentido correto, parece-nos, mas ainda existem largas fatias e largos setores que poderão ainda ficar de fora. Tinha uma pergunta concreta sobre um dos programas dinamizado pelo Turismo de Portugal, o programa Visita Portugal, que esteve, ele foi lançado e foi encerrado de uma forma muito rápida. Perguntar à Sra. Secretária de Estado o que é que ocorreu com este programa, qual é que é o balanço que faz relativamente a este. E também perguntar-lhe sobre a necessidade de termos medidas que vão Ou seja, esta necessidade que tem sido muitas vezes falada de que, porventura, algumas destas medidas poderiam ter sido tomadas mais cedo, para evitar que, num período de retoma que ainda não estamos certos de quando é que ele será, não chegarmos a essa altura com um número demasiado grande de falências, por exemplo, ou de desempregados, o que vai fazer perdurar no tempo a crise económica e social. E, portanto, uma das grandes críticas e questões que temos feito várias vezes, não só para o setor do turismo, mas também para outros setores, é de facto esta dificuldade, do nosso ponto de vista, em responder mais cedo com medidas como, por exemplo, as de apoio a fundo perdido para a tesouraria, porque sabemos que é aquilo onde existe maior dificuldade e tememos, de facto, que possamos estar em condições mais desvantajosas quando essa tal retoma chegar, exatamente porque as empresas já passaram essas dificuldades. A questão do crédito ou das moratórias acaba por significar um acumular de dívida que também nos preocupa bastante e, portanto, como é que a Sra. Secretária de Estado olha para essa matéria? Mais duas questões. Uma que tem a ver com algo que já foi aqui referido, que tem a ver com as regiões de fronteira e com a forma como também para o futuro se podem potenciar essas ligações. Nós sabemos que durante, especialmente quando existiu o encerramento de fronteiras, houve uma dificuldade acrescida. Falamos agora das regiões portuguesas, exatamente por causa do fecho de fronteiras, nomeadamente no setor do turismo e restauração, que tiveram ali meses com umas dificuldades bastante grandes, porque em algumas cidades, em algumas zonas, dependem quase totalmente, enfim, da Galiza, da Extremadura, e, portanto, foi algo bastante complicado de lidar e, portanto, para se o Governo, a Secretaria de Estado do Turismo, desse ponto de vista, tem pensado, não necessariamente problemas específicos, mas formas de articular, nomeadamente com os governos regionais das zonas onde fazemos fronteira, uma forma mais fácil ou mais expedita de manter essas ligações, porque nós falamos não só de ligações económicas e sociais, falamos até muitas vezes de ligações familiares e que acabam por criar aqui, serem criadas dificuldades quando existe o encerramento de fronteiras, por questões pandémicas, e isso obviamente que será sempre um fator muito relevante. Mas de facto preocupa-nos, porque sabemos que existem determinadas zonas que dependem na quase totalidade dessa relação muito próxima entre regiões portuguesas e regiões do Estado espanhol. E, portanto, daqui também o turismo tendo aí uma parte importante, perguntar-lhe mais concretamente se pode avançar mais alguma coisa sobre esse trabalho que está a ser feito. E, por fim, para terminar, Sr. Presidente, esta tal ideia de que modelo de futuro é que queremos para o turismo em Portugal. Na cidade de Lisboa, por exemplo, nós podemos verificar como é que uma cidade que estava praticamente dependente do turismo fica numa altura em que o turismo não existe. Há consequências muito gravosas em várias áreas e, portanto, se há 5 anos atrás alguns de nós falávamos da necessidade de um modelo de sustentabilidade diferente para este setor de atividade, hoje esse modelo de sustentabilidade diferente é absolutamente urgente. E, portanto, desse ponto de vista, que reflexão é que o Governo tem feito relativamente a esse futuro modelo que nós queremos ou que poderemos ambicionar para o turismo em Portugal? Obrigada, Sr.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Secretária de Estado, 8 minutos para a resposta.
Muito
o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Pires. Eu responderia então às questões que me colocou pela ordem que as apresentou. Em relação ao primeiro tema das relações laborais, eu gostaria de dizer o seguinte: é um tema que tem vindo a ser acompanhado muito proximamente pela Secretaria de Estado e por outras áreas do Governo, naturalmente. É um tema que me preocupa e é um tema que, na minha perspectiva, que deve ser enquadrado uma perspectiva tríptica. Ou seja, relações laborais, emprego, também área da formação, e eu já aqui evidenciei a minha preocupação no que toca à formação, e por outro lado uma terceira área que tem a ver com o empreendedorismo e a inovação. E nós temos vindo a trabalhar nas duas últimas áreas que referi, quer na área da formação, quer na área do empreendedorismo/inovação, no sentido de garantir que os trabalhadores do setor turismo podem ver reforçadas as suas competências, mesmo em tempos de pandemia, e sobretudo em tempos de pandemia, em que há uma diminuição da atividade profissional, na sequência da diminuição da atividade económica, e, por outro lado, como também de resto dei nota, não deixamos cair as nossas iniciativas ligadas ao empreendedorismo e à inovação, e este ano, enfim, o valor que advogamos a este tipo de programas foi idêntico àquele que advogamos nos anos anteriores, cerca de 1,2 milhões de euros, continuando a apoiar o empreendedorismo, em particular os programas que criam esse mesmo empreendedorismo de qualidade e que, de alguma forma, até nos incitam a ter um turismo de futuro, procurando soluções mais inovadoras e que possam responder às necessidades também do futuro. Evidentemente que o tema das relações laborais é um tema que, enfim, não depende da Secretaria de Estado de Turismo, mas, como eu disse bem, enfim, preocupa-me e é um tema que temos vindo a acompanhar com outras áreas de governo, designadamente também com o Ministério do Trabalho. Em relação à segunda observação que fez, ou questão que fez, sobre os apoios, eu discordo, acho que de facto fica claro, pelos contactos que tenho muito vivos com os operadores económicos e com associações empresariais ligadas ao setor do turismo, que a carga burocrática das linhas é de facto inexistente. Temos feito um grande esforço no Turismo de Portugal para eliminar as entropias. Aliás, para além deste esforço a nível das próprias linhas, nós próprios lançamos logo no início da pandemia um serviço de apoio ao empresário que basicamente centra um conjunto de recursos do Turismo de Portugal a providenciar apoio especializado a todos os empresários do setor, telefonicamente ou por e-mail, sobre todos os instrumentos de apoio financeiro ao setor e sobre todas as obrigações legais dessas mesmas empresas. E parece-me que é um programa, enfim, que é um serviço, e eu tenho aqui depois os números e partilharei, é um serviço que tem tido bastante tração junto do mercado e penso que temos, de alguma forma, correspondido às expectativas dos empresários, elucidando sobre quais os instrumentos, como podem ser elegíveis e também sobre as obrigações legais das empresas que pendem, mesmo quando estão encerradas, por exemplo. Portanto, assim, enfim, existem algumas questões, ainda algumas dúvidas, que devem ser legítimas, seguramente, dada a situação incerta que vivemos atualmente, e que são respondidas por esta via. Não quero deixar de dar aqui também uma referência aos nossos programas de formação. Aliás, eu já o disse, nós temos de facto números impressionantes no que toca à formação gerida ao nível das nossas escolas de turismo e que fizeram também um esforço extraordinário no sentido de, quer no contexto do selo Clean and Safe, mas também no contexto dos instrumentos de financiamento, providenciar todo o apoio de forma gratuita, naturalmente, e expedita, online, a todos os empresários do setor. Em relação à campanha Visita Portugal, nós, de facto, como disse muito bem a senhora deputada, nós lançamos em junho uma campanha Tu Podes, designada por Tu Podes, que foi lançada a 16 de junho, que basicamente desafiava os portugueses a viajarem pelo melhor destino turístico do mundo, Portugal. Essa campanha representou um investimento de cerca de 2 milhões de euros, e encontra-se atualmente suspensa devido às medidas de restrição de movimentação entre concelhos, devendo ser reativada assim que possível. Depois lançamos uma segunda campanha em setembro, o Tu Podes Visita Muito por Pouco, em que basicamente era uma segunda fase da campanha inicial do Tu Podes, era também direcionada ao mercado interno, foi lançado, como dizia, em setembro, e desde a implementação do novo estado de emergência no território nacional, como sabe, decorre desde outubro, encontra-se também suspensa, estando a sua reativação dependente das melhores da evolução da própria pandemia. E eu gostava de dar nota do seguinte: estas campanhas foram suspensas, comunicando naturalmente e sempre em estrita articulação com os operadores económicos, associações empresariais e com a própria Confederação de Turismo de Portugal. Já agora, em relação a esta campanha interna que referi há pouco, o Tu Podes Visita Muito por Pouco, iniciada em setembro, ela representou um investimento de cerca de 800 mil euros em meios digitais, imprensa, rádio, etc., quando tínhamos orçamentado um valor, como dizia há pouco, de 2 milhões de euros. Estas campanhas foram importantes, apesar de terem sido, entretanto, suspensas. Porquê? Porque nós tivemos um comportamento do mercado nacional interessante. Nós, quando aferimos o impacto da pandemia no turismo, temos que distinguir aqui no turismo internacional, quando os mercados emissores são internacionais, e o mercado emissor nacional. Nós, de facto, tivemos uma diminuição das dormidas e dos hóspedes no mercado interno de 32% no primeiro caso, 36% no segundo caso, portanto, em relação aos hóspedes, de janeiro a outubro de 2020, o que evidencia que o turismo interno respondeu ainda assim bem aos estímulos que criamos através também destas campanhas. Relativamente às regiões fronteira, de facto, eu tenho estado sempre em contacto com as quatro regiões fronteira, do lado espanhola, não é? Galiza, Extremadura, Andaluzia, por ordem geográfica, Galiza, Castela e León, Extremadura e Andaluzia, e temos vindo a trabalhar também com as entidades regionais do turismo para estruturar produto turístico que possa ser transversal ao território nacional e ao território espanhol. estou de acordo, Sra. Deputada, que temos aqui o turismo pode ter uma capacidade importante, tem seguramente uma capacidade importante para estancar esta hemorragia que também ocorre no lado da fronteira, quer nacional, quer espanhola, e portanto temos vindo a trabalhar, como eu dizia, com esses territórios para estruturarmos produto turístico e termos uma mensagem única, até no contexto da promoção internacional, porque há sinergias que podem ser exploradas até em presença em feiras e eventos internacionais, enfim, feiras hoje em dia serão mais no modelo híbrido, mas ainda assim é um esforço que temos vindo a fazer, sempre em estrita articulação com o Ministério da Coesão Territorial, já agora, e também com as várias regiões do lado da fronteira. Daí aqui alguns exemplos de iniciativas que temos vindo a fazer, desde as fortalezas da fronteira, mas também gostava de relevar o Revive. O Revive, como sabemos, é um programa que tem várias declinações. Ele começou com o Revive Património, entretanto já lançamos o Revive Natureza, para requalificar casas de guardas florestais e antigos postos fiscais, que na sua maioria encontram-se nos territórios fronteira. E portanto, no quadro do Revive, lançamos ainda agora uma terceira e última iniciativa, recentemente, o Revive Ferrovia, Revive Natureza Ferrovia, que passa pela requalificação das antigas estações ferroviárias, muitas delas situadas justamente na zona do nosso interior, no nosso interior, também na fronteira, para requalificar esses espaços, dando-lhes uma nova vida, um novo uso relacionado também com o nosso turismo. E, portanto, o turismo tem sido aqui também uma peça muito ativa na busca de soluções para os territórios que tanto têm sofrido também por via desta pandemia, mas não só, que estavam, de alguma forma, fustigados já em fase pré-pandemia, não é? Relativamente ao modelo do futuro, Sr. Deputado, eu penso que respondi quando apresentei aqui a nossa estratégia para o futuro. Ainda assim, gostava de vincar que essa estratégia passa-se, como eu dizia há pouco, por reafirmarmos Portugal enquanto líder do turismo do futuro, e não há liderança se não a associarmos à sustentabilidade, à solidariedade, e essas são, de facto, as duas grandes mensagens que irão ser passadas num futuro muito breve. Reforçar o nosso foco nas pessoas e no turismo com propósito. Esta será seguramente a nossa mensagem a passar nos próximos tempos.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Cabe agora a vez ao Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado Bruno Dias. Faz favor, Sr. Deputado, 8 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, quero começar por cumprimentar a Sra. Secretária de Estado, agradecer a sua presença e as informações que tem vindo aqui a partilhar com a Comissão Parlamentar. Julgo que a Sra. Secretária de Estado sabe, nós no PCP temos afirmado várias vezes que nesta questão das empresas, e no setor do turismo em particular, isto não é tudo a mesma coisa. E quando se fala não só da diversidade e da riqueza, etc., falamos também de uma assimetria muito grande entre as situações e as dificuldades que enfrentam os micro e pequenos empresários face à situação e à concorrência, muitas vezes até concorrência direta e situações de grande desigualdade, mas em que as condições que os grupos económicos e, por exemplo, as cadeias de hotelaria enfrentam este momento em concreto, não pode ser ignorado. E, portanto, quando nós fazemos também a aferição sobre e a verificação sobre como é que as coisas estão a ocorrer, o retrato também vai sendo diferente consoante com quem falamos. E eu não vou pôr em dúvida aquilo que a Sra. Secretária de Estado dizia há pouco sobre os contactos que tem tido e o feedback que tem recebido, no sentido de que não há dificuldades e que não há problemas do ponto de vista burocrático, dos obstáculos, as dificuldades no acesso aos apoios, porque, digamos, as entidades com quem tem dialogado dão-lhe nota de que as coisas não estão a correr mal. Pois, o problema é esse, é que as entidades com quem nós temos dialogado dão conta de grandes problemas e grandes dificuldades. Lá está, nós temos falado muito com micro e pequenos empresários, recebemos aqui cartas, mensagens de correio eletrónico, etc. Ainda na semana passada, no debate com o Sr. Ministro da Economia, nós lemos em voz alta uma dessas cartas e, portanto, há aqui uma situação que aconteceu a todos de igual maneira, teve impactos muito diferentes consoante, digamos, a condição das empresas, nomeadamente. E, portanto, como nós dizemos que não é tudo a mesma coisa, do ponto de vista das empresas, nomeadamente do setor do turismo, também dizemos que há aqui uma situação que afeta, em primeiro lugar, e mais do que qualquer outra realidade, os trabalhadores do turismo. E quando nós verificamos, e nós temos chamado a atenção para isto há muitos anos, porque há muitos anos que esta questão é uma questão real, que é a praga dos baixos salários e da precariedade no setor do turismo, que tinha que ser erradicada há muito tempo. Os trabalhadores do turismo já tinham a haver, como se costuma dizer, já eram credores, do ponto de vista de uma exploração que foi varrendo, de facto, ao longo dos anos, este setor, quer do ponto de vista dos baixos salários, quer da precariedade. 40% dos trabalhadores do turismo estavam com o salário mínimo nacional. E a minha pergunta é, isto resolve-se com a formação e com o empreendedorismo? A formação é sempre bem-vinda. A formação é sempre bem-vinda. E, naturalmente, até perante situações como a que estamos a viver, pode haver apoios que até favoreçam a formação e que não sejam, digamos, um beco sem saída, a inatividade, a paragem, o desemprego, ou mesmo com os apoios sociais que devem ser dados e garantidos os postos de trabalho. Mas no âmbito da formação também há naturalmente medidas que são úteis. Agora, este problema que tem a ver com a precariedade, os milhares e milhares de trabalhadores que logo que a crise pandémica arrebentou, salários em atraso começaram a acontecer, contratos a prazo, que foi uma situação generalizada de desemprego por não renovação de contratos a prazo e dos recibos verdes, etc. E, portanto, esta situação veio afetar, antes de mais, os trabalhadores destes setores e é por isso que também se deve colocar como um problema concreto do setor do turismo do nosso país a questão das práticas laborais e das políticas dos salários. Neste caso concreto, a defesa dos postos de trabalho é uma questão fundamental. O PS já se gabou da questão dos salários por inteiro ter sido agora uma medida avançada no sentido de salvaguardar os 100% dos salários no que diz respeito aos apoios. Pois bem, isto foi uma luta que foi tirada a ferros, foi uma luta que mobilizou trabalhadores de norte a sul em todos os setores e foi tirada a ferros neste orçamento, que o PCP apresentou a proposta e lá foi aprovada. E, portanto, nós conseguimos, com a proposta do PCP, finalmente que os apoios no sentido da defesa dos postos de trabalho e do apoio à manutenção dos postos de trabalho não se traduzissem em cortes salariais, como foi acontecendo ao longo dos meses. Aquilo que parecia impossível há uns meses, afinal, tornou-se possível com a luta dos trabalhadores e com a proposta do PCP. Por outro lado, há uma questão que nós também colocámos no outro dia. O Governo mostrou, digamos, alguma surpresa perante o problema que nós apontámos. Tem a ver com a questão dos sócios gerentes das empresas, das micro e pequenas empresas, que tiveram um apoio também tirado da ferros, é caso para dizer. Também demorou um bocadinho e foi um bocado difícil para chegarmos aí. Mas mesmo esse apoio que foi aprovado para os sócios gerentes, tem na lei, no decreto-lei que o Governo aprovou na altura, uma regra que não permite ir para além dos 6 meses no acesso ao apoio. E, portanto, houve muitas pessoas que tiveram o apoio, muitos sócios gerentes que tiveram o apoio a partir de março, abril, e acabou agora em outubro. Portanto, estamos a chegar ao fim do ano e não há apoio para ninguém. Portanto, isto é uma situação que, com um decreto-lei, ainda por cima isto agora com os procedimentos eletrónicos no Conselho de Ministros, isto faz quase de um dia para o outro, e o que quero insistir, o apoio aos sócios gerentes nesta matéria é uma questão urgente, que, perante uma limitação, talvez uma falha legislativa, que pode ser colmatada rapidamente, e merece, de facto, uma atenção e uma resposta concreta, nos atos, de forma efetiva. Por outro lado, Há um aspecto que nós também gostaríamos de colocar. Há pouco o CDS falou na questão da suspensão dos pagamentos por conta de IRC, portanto, estar-se a pagar por conta de lucros que não se têm manifestamente. Este ano a situação é completamente diferente, mas pronto, só chamar a atenção que a suspensão do pagamento por conta foi aprovada. Os deputados, né? O PCP apresentou a proposta, foi aprovada, portanto está em vigor a suspensão do pagamento por conta, o que naturalmente, sendo um contributo e uma ajuda para enfrentar as dificuldades, não é de maneira nenhuma a resposta total que se exige. E eu aqui gostava de colocar ainda uma questão para terminar, que tem a ver com um setor que foi particularmente afetado neste contexto, foi dos primeiros a fechar e que será certamente dos últimos a reabrir, que são aqueles estabelecimentos ao nível do setor do turismo que não têm CAI de restauração, nem faz sentido que tenham, nem querem ter, são os bares, são discotecas, compreende-se perfeitamente que as regras de saúde pública e de segurança e dos cuidados que é preciso ter não permitem que a vida seja neste momento, como sempre foi, portanto as coisas estão muito diferentes. Agora a questão é, há aqui uma abordagem que deve ser feita relativamente a este setor dos bares, das discotecas, em que mesmo o debate sobre as regras de funcionamento destes estabelecimentos, os horários, a forma como estes até são casas muitas vezes de grande simbolismo e até de grande importância para a vida local, estamos a falar de uma realidade que muito dificilmente hoje está a ter, digamos, a resposta no apoio perante esta tempestade toda. E por isso é importante nesse contexto não só compensar e apoiar aqueles que não podem trabalhar, mas criar condições em segurança e com os cuidados necessários para que se possa trabalhar com previsibilidade, com clareza nas regras. E isso é uma questão muito sentida nestes setores. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Também lhe dei tolerância, mas agora até foi excessiva. Ultrapassou a tolerância do Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. Mas dei tolerância a todos, ao fim e ao cabo. Senhora Secretária de Estado, faz favor, 8 minutos para responder ao Sr. Deputado Bruno Dias. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado Bruno Dias. Eu gostava de dizer o seguinte. Nós temos feito um grande esforço no setor do turismo para resolver as causas que promovem a precariedade do emprego. E uma das causas que temos vindo a combater tem a ver com a sazonalidade do setor. Analisando a estratégia ET 2027, identificamos 3 grandes prioridades, sendo uma primeira prioridade a diminuição das taxas da taxa de sazonalidade, que tem sido, nesta altura, até 2019, uma aposta clara do turismo de Portugal e que, em 2019, representou a taxa de sazonalidade. Portugal detinha a taxa de sazonalidade mais baixa dos países da Europa do Sul. E, portanto, achamos que a sazonalidade é, de facto, um grande inimigo, um grande amigo, se quiser, da precariedade do emprego, um grande inimigo do emprego mais estável, e esta tinha sido, de resto, uma das 3 grandes apostas que estão, de facto, vertidas na estratégia ET 2027. Sabemos, como eu dizia, que a taxa de sazonalidade tinha vindo a diminuir significativamente. No Algarve está muito alta, está acima dos 40%, e que de alguma forma legitima esta situação dramática que vivemos. Legitima, enfim, com muitas reservas, naturalmente, a palavra não será feliz, mas de alguma forma enquadra estas situações dramáticas que o Sr. Deputado dava nota há pouco. Eu, quando referi que nós estávamos a trabalhar no contexto quer da formação, quer do empreendedorismo, eu gostaria de dar nota do seguinte, que me parece importante. O empreendedorismo aparece aqui como um caminho possível, não seguramente exclusivo e não será seguramente o único. Porquê? Porque nós, de facto, sabemos que 22% das pessoas que trabalham no turismo fazem-no por conta própria, enquanto que a média nacional é substancialmente inferior. E também sabemos que 15% das pessoas que trabalham no turismo têm menos de 24 anos, quando a média nacional é de 6%. E também sabemos que das 134 mil empresas associadas ao turismo que desenvolvem atividade turística, cerca de 74% são empresários em nome individual. E, portanto, a componente de empreendedorismo justifica-se porque, de facto, tendo estes números, não estamos perante um setor com um comportamento ou com um retrato dito regular. Portanto, há aqui, de facto, uma propensão para as pessoas trabalharem no setor de turismo por conta própria, para termos empresários, microempresários, como de resto o ser deputado também o referiu, muitos deles empresários em nome individual, além de serem microempresários, são de facto empresários em nome individual, e nessa perspectiva referiu o empreendedorismo como um caminho a seguir, a par naturalmente da formação, que tem sido também uma das grandes nossas prioridades. Segunda nota, relativamente à afirmação que fez sobre as situações menos positivas, os reportes menos positivos dos empresários, as experiências dos empresários no que toca ao acesso aos apoios. E repare, eu também não posso de maneira nenhuma negligenciar essas situações, elas ocorrem naturalmente. Ainda assim, felizmente, tenho vindo a testemunhar situações positivas, mais situações positivas que negativas. Por isso mesmo é que relevei ainda há pouco o serviço que colocamos à disposição de todos os empresários do setor do turismo, que é um serviço gratuito de acompanhamento e de aconselhamento, porque sabemos justamente que a nossa estrutura empresarial no setor do turismo é uma estrutura muito fragmentada e muito orientada justamente para o microempresário, que não tem, enfim, acesso provavelmente a um contabilista certificado, enfim, todos os recursos que as médias e grandes empresas terão. E sobre esse ponto eu gostaria de dizer o seguinte: tem havido uma grande preocupação do Governo de simplificar os apoios para estes microempresários. O Sr. Deputado referiu ainda há pouco o mecanismo de apoio à retoma. Como sabe, foi anunciado que a partir de janeiro de 2021 será facultado, enfim, um mecanismo mais simplificado para os microempresários, sem terem que justificar as quebras de faturação. E esta simplificação é muito importante para o setor do turismo, porque sabemos, como eu dizia, dada a nossa estrutura muito fragmentada, sabemos que um microempresário do setor do turismo, sendo um empresário, por exemplo, em nome individual, ou um microempresário com menos de 10 trabalhadores a cargo, terá, provavelmente, vantagens em aceder ao mecanismo simplificado, mecanismo de apoio à retoma. E também no Turismo de Portugal, como dizia há pouco, lançamos desde a primeira hora a linha de microcrédito justamente para responder a estas necessidades muito específicas. É uma linha muito rápida, enfim, nós estávamos a fazer pagamentos logo no início quando lançamos a linha em 5 dias, hoje em dia fazemos em muito menos e, portanto, quero acreditar que nenhum desses contactos que o Sr. Deputado referiu decorrem destas duas experiências, desta experiência específica que foi a linha de microcrédito de Turismo de Portugal, porque, como eu dizia, o balanço é francamente positivo. Relativamente aos bares e discotecas, Sr. Deputado, os bares e discotecas e toda a animação noturna contribuem muitíssimo para que Portugal e as grandes cidades, enfim, destacando-se Lisboa, mas não só Portugal, fosse também reconhecido como um destino turístico de excelência. E, portanto, nós devemos muito aos operadores económicos que desenvolvem a sua atividade neste segmento de negócio. Nessa perspectiva e seguindo justamente esta importância, honrando esta importância que estes operadores económicos têm vindo também a advogar no contexto do setor do turismo, entendemos, como de resto foi anunciado também pelo Sr. Ministro de Estado e de Economia e Transição Digital, majorar os apoios para estas empresas. Numa primeira oportunidade, o apoiar.pt compreendia uma majoração de 50% face ao limite que estava estabelecido no caso de microempresa e pequena empresa, 7.500 euros no primeiro caso, 40 mil no segundo. Numa segunda oportunidade, também como já foi anunciado, aquilo que entendemos como possível fazer nesta altura foi para um microempresário que vê encerrada a sua atividade por decisão administrativa, possa concorrer aos apoios do Apoiar, candidatando-se, não, enfim, não estando sujeito a este limite de 7.500 euros, mas podendo estar sujeito ao limite de 40 mil. Se me pergunta se resolvemos, enfim, todos os males que assolam este subsetor, Com certeza que não. A situação é, de facto, muito difícil. Ainda assim, como também foi, de resto, evidenciado pela declaração que o Sr. Ministro ainda recentemente fez, além do apoiar, pensamos que, ao desonerar as responsabilidades associadas às rendas, estamos também a ajudar este subsetor específico. Portanto, basicamente, estamos, o Estado, enfim, estamos a assumir uma grande parte dos custos fixos, sendo certo que esses custos fixos resumem-se aos recursos humanos, ao capital humano, apoiados através de mecanismo de layoff ou através de mecanismo de apoio à retoma. Recordo que estes operadores económicos podem ainda continuar a ceder ao layoff. Ainda assim, entendemos nós, pelas análises que fizemos, que há mais vantagens se o fizerem através do mecanismo de apoio à retoma, como de resto também já foi dito, e, por outro lado, também aliviando os encargos associados às rendas com os apoios recentemente anunciados. A evolução da situação pandémica permitirá ou não podermos aliviar as restrições que neste momento pendem, mas essa é uma matéria que não é da Secretaria de Estado de Turismo, será seguramente todos os colegas do Governo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Terminamos assim a nossa primeira ronda. Vamos dar início à segunda ronda. Começando pelo Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Neves para a usar durante 5 minutos. Darei também uma tolerância, porque foi esse o critério na primeira ronda, mas a tolerância será menor na segunda, uma vez que é proporcional ao tempo. Mas não posso deixar de dar essa tolerância, vez que a dei também anteriormente. Não será na mesma proporção, bem entendido. Sr. Deputado Paulo Neves, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, apesar de não lhe ter pedido mais tempo, mas pronto, já agradeço a sua generosidade logo à partida. Sr. Presidente, bom dia,
cumprimentá-lo
também aos colegas e também à senhora Secretária de Estado. Sr. Secretário, com toda a consideração que lhe possa ter, e tenho muita, quero lhe dizer que foi profundamente sacionante a sua intervenção inicial. E porquê? A senhora Secretária de Estado levou 4 minutos e meio a fazer a radiografia da situação do turismo em Portugal. Quero lhe dizer que mal de nós se estivéssemos à espera da senhora Secretária de Estado, não por si, mas por nós, para saber a realidade do país na área do turismo, que é de facto dramática. Portanto, foi gastar o tempo para falar de uma coisa que nós todos tínhamos consciência da gravidade. Em segundo lugar, levou 2 minutos e meio a apresentar boas intenções, apenas. E só no fim é que deu uma ou outra solução, que também algumas não passaram do papel. Os únicos que fizeram aqui um cenário cor-de-rosa quanto à situação do turismo em Portugal foi o Partido Socialista, que disse que está tudo bem, que apresentou exemplos de coisas que o governo, na ótica do PS, está a fazer, só que nós que recebemos quase diariamente, que falamos quase diariamente com organizações do setor, com instituições do setor, que vivemos em regiões, como o meu caso, a região autónoma da Madeira, que tem uma importância enorme o turismo, sabemos perfeitamente qual é que é a real situação do país. É por isso, eu vou-lhe colocar algumas questões muito práticas, começando pela minha região. O Governo Nacional vai ajudar financeiramente a região autónoma da Madeira para apostar mais na promoção do destino? Segunda questão, quanto à TAP. A TAP, como sabe, tem uma importância muito grande. A senhora Secretária de Estado deu um número que é um número geral dos 40% e tal dos turistas que chegam a Portugal através da TAP. Sim, mas no Algarve não chega quase nenhum, como sabe. Na Madeira são 25%. Portanto, isso quando se dá a média, dá-se uma ideia falsa da realidade. Mas, de facto, nós queremos que a TAP seja amiga do turismo da Madeira. Quero que saiba, e penso que sabe. Sabe quantos destinos é que a TAP tem, quantas rotas é que tem para os mercados e emissões da Madeira? Zero. Eu vou-lhe repetir, zero. Acha normal que uma companhia aérea nacional, como é o caso da TAP, não tenha ligações diretas da Madeira com o principal mercado emissor, a Alemanha ou a Inglaterra? Acha normal? Eu tenho a certeza que não acha. Portanto, pergunto-lhe qual é que é a solução que vai apresentar. Quanto à questão do turismo nacional, de facto nós estamos a passar por um período terrível. Ainda há poucos dias o BCE dava conta que depois de Chipre, Malta e Grécia, Portugal é o que está em pior situação, o que é normal, porque nós dependemos de facto bastante do turismo. Agora, isso não basta dizer isto. Aquilo que eu gostava de saber, soluções do governo em relação, por exemplo, aos guias turísticos. Grande parte deles estão sem emprego e trabalho. Alojamento local. Restauração. Agências de viagens, não nos podemos esquecer que têm um papel importantíssimo, tanto no mercado para o turismo emissor, como também receptor de acompanhamento. Desportos náuticos, rent-a-car, Temos também a questão dos autocarros de turismo, que é uma outra solução que o Governo por acaso adotou, feliz. Bares, discotecas e animação, que ainda por cima são áreas que é de uma frustração extraordinária, porque as grandes vítimas são jovens. Em algumas destas áreas, o senhor já sabe tão bem quanto eu, e que é absolutamente frustrante reparar que investiram o pouco que tinham e correm agora riscos de ficar não só sem emprego, como sem aquilo que investiram. Depois também temos outras questões. Porquê que o Governo não aposta ainda mais na formação, neste período em que o desemprego está a crescer tanto na área do turismo? Porquê que não se aposta muito mais em ocupar aqueles que trabalham no turismo e agora não têm trabalho, em formação mais? Quais são os apoios do Governo, por exemplo, aos hoteleiros que queiram fazer upgrades na sua edificação, ou seja, nos seus hotéis, porque sabe que é uma crítica que se faz aos hotéis portugueses, muitos dos hotéis, que necessitam de upgrades dentro dos hotéis. Porquê o Governo não... Sr. Presidente, não sei se prefere que eu faça um compasso de espera. Posso... obrigado, como o Presidente não estava... Muito bem. Voltando à questão, não acha que o Governo devia, Sr. Secretário de Estado, apostar, por exemplo, num upgrade das edificações hoteleiras, aproveitando que neste momento 70% dos hotéis estão encerrados? Não seria uma boa oportunidade para isso? Portanto, para terminar, aquilo que nós perguntamos ao Governo é políticas muito sustentadas, muito práticas, porque aquilo que os hoteleiros e tudo o que vive para o turismo quer é dinheiro ao final do mês. Porque o problema não são essas promessas, essas bazucas que vêm por aí. Aquilo que os hoteleiros, aqueles que trabalham no turismo, querem é dinheiro já. Porque não têm dinheiro nem para pagar as dívidas, nem têm dinheiro para pagar as despesas para se manterem em atividade.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
E terminava só
termino
com a questão...
mesmo, porque já mesmo. Nem precisava de tolerância, mas afinal mesmo. Já esgotou.
Termino mesmo. Também fiz o meu compasso de espera.
Não, o senhor fez o compasso de espera, porque se interrompeu a si próprio.
Mas quanto à TAP, senhor Sérgio, como é que a TAP poderá ser e poderá... Qual é que
muito obrigado, Sr. Deputado. Faz favor de terminar. Terminou o seu tempo, já esgotou a tolerância proporcional àquela que dei aos colegas anteriores. Muito obrigado. Tem a palavra a senhora deputada Cristina de Jesus, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faz favor, senhora deputada, 5 minutos com 15 segundos de tolerância.
Muito bem. Muito obrigada, senhor Presidente, senhora Secretária de Estado, senhoras e senhores deputados. Eu vou começar por dizer que, e aqui em resposta ao senhor deputado do PSD, que considero que a sua intervenção, e o Partido Socialista considera que a sua intervenção inicial foi muito bem, porque nunca se pode fazer um plano se não se fizer um diagnóstico muito bem feito. Isso é absolutamente essencial. A pandemia reduziu drasticamente a entrada de turistas estrangeiros em Portugal. Apesar disso, Portugal foi recentemente eleito como o melhor destino europeu, tendo ganho inclusivamente 27 prémios. E este facto demonstra bem o reconhecimento de Portugal como destino turístico, bem como a sua potencialidade de crescimento para 2021. Porque, de facto, o diagnóstico está feito e temos que pensar no futuro, e a senhora Secretária de Estado já o disse aqui diversas vezes durante a sua intervenção. A aprovação de uma vacina para a Covid-19 veio criar expectativas muito positivas na economia, e isso já se vê nos indicadores económicos, nos mercados financeiros. A utilização da vacina no Reino Unido, nos Estados Unidos, no Canadá, muito em breve na Europa. Ouvimos hoje que provavelmente a Autoridade Europeia irá aprová-la segunda-feira, antecipando a sua aprovação, e tudo isto irá contribuir para criar imunidade de grupo e controlar a pandemia. Ora, isto fará com que será decisivo para aumentar a procura turística em todo o mundo. Acresce também referir que a pandemia mudou muito a forma como usamos o nosso tempo, como trabalhamos, como ocupamos os nossos tempos de lazer e como fazemos as nossas escolhas. E isto porquê? Isto tudo releva muito a importância da promoção internacional de Portugal como destino turístico. Temos de promover e valorizar o nosso património, a nossa natureza, a nossa diversidade e a nossa autenticidade. A procura turística em Portugal está assente em 5 mercados principais: Espanha, Reino Unido, França, Alemanha e Brasil. A redução da dependência destes mercados tem sido feita com muito sucesso ao longo dos últimos anos, graças a novos mercados como os Estados Unidos, a China ou a Rússia. A diversificação da procura para estes novos mercados é um fator crítico de sucesso para a consolidação do turismo. Esta diversificação a senhora secretária de Estado também já o disse, permite diminuir a sazonalidade, que é uma questão muito importante, aumentar as receitas e também contribuir para a coesão territorial, que também já aqui foi referida. A senhora secretária de Estado referiu a importância do plano de promoção. Nós cada vez mais uma vez, temos que olhar para o futuro e pensar no futuro. E aqui, nesse plano de promoção, já aqui referiu algumas coisas, mas gostaria que nos dissesse mais em detalhe como é que ele vai ser implementado, qual é a sua calendarização, quais são os mercados-alvo, os mercados são diferentes, e quais as entidades que serão envolvidas nessa execução do plano. Um outro aspecto importante também aqui referiu na sua intervenção foi a conectividade, é um dos pilares que referiu e que elenca também com esta que lhe referi agora anteriormente. E aqui entram as ligações aéreas. As ligações aéreas são fundamentais para recebermos turistas estrangeiros. A TAP já foi referido, e a senhora que já está também disse, é responsável por 45% das entradas, mas há outras companhias aéreas que também têm aqui um papel importante. E a minha questão é, como é que está a ser negociado, ou junto às outras companhias aéreas, a retoma do destino de Portugal? Por último, queria lhe falar aqui de um outro pilar que também referiu, que é muito importante, que é o conhecimento. É essencial continuar a promover as competências digitais, elas cada vez mais fazem toda a diferença no turismo, e aqui gostaria de saber quais são os apoios que foram dados já à formação, não só nas competências digitais, mas também noutras, e quais são as áreas que foram eleitas para a formação, se foram dado a primazia a umas em função de outras, ou quais foram. Um outro aspecto também referiu no pilar de conhecimento é a promoção da inovação, outro aspecto muito importante. Ele é crítico para a sustentabilidade do turismo. E eu gostaria de saber como é que no plano de retoma do turismo, que aqui nos apresentou, está contemplada a inovação. Quais são as ações concretas para que a inovação passe a ter um papel cada vez mais decisivo no turismo em Portugal? Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tenho informação que o Sr. Deputado João Vasconcelos, faz favor. Sr. Deputado, 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Secretária de Estado, senhores e senhores deputados. Falar do turismo, teremos que falar obrigatoriamente do Algarve. Já sei que o Algarve aqui já foi tratado, de qualquer modo, gostaria de voltar ao tema. Sabemos que a pandemia de Covid-19 colocou nu em evidência as fragilidades do país e, muito em particular, certas regiões, como o Algarve, cujo tecido económico assenta fundamentalmente na atividade turística, como sabemos. E aqui reside a sua principal vulnerabilidade. Temos uma monocultura do turismo, que tem a ver com o modelo económico que foi trilhado nas últimas décadas, como se sabe, da responsabilidade de PS e PSD, fundamentalmente, porque estiveram nos governos, a nível nacional, têm dominado a região, etc., etc. Esta monocultura do turismo de sol e mar, ou sol e praia, caracteriza-se de que forma? A maioria dos investimentos foram capturados, de facto, pelo turismo. E que fez com que determinadas atividades económicas fossem eliminadas ou condicionadas gravemente. Por exemplo, as pescas, a agricultura e outros setores. Levou a que houvesse uma forte concentração do emprego nesta área. Mas também uma grande especulação desenfreada, como sabemos, a nível do imobiliário e não só. Uma forte sazonalidade, uma crescente precariedade, que está em evidência, como sabemos, política de baixos salários, também uma evidência, ritmos de trabalho, especialmente naquele período do turismo, no verão, muito intensos, e, de facto, com direitos laborais inexistentes ou muito escassos. Mas temos outros problemas também, não é? Não obstante a atividade económica, portanto, o turismo, predominar no Algarve, curiosamente, e no tempo em que estamos, 2020, as desigualdades territoriais, à parte, quer dizer, agravaram-se à partida. Se não vejamos, para além de não falarmos no envelhecimento e desertificação do interior, que é bastante grave. E para não falar também nas portagens na vida do infante, que agravaram essas assimetrias, que agravaram essas desigualdades territoriais. É curioso que verificar que de quase meio milhão de habitantes que o Algarve tem, repare, senhora Secretária de Estado, 50% da população concentra-se numa faixa litoral de 2 quilómetros, ocupando, de facto, 10% do território. Os outros 50% ocupam 90% do território. Portanto, uma situação gravíssima no Algarve, é o que nós temos. Mas voltando ao turismo, 80% do valor acrescentado bruto situa um cenário de alojamento, portanto, atividades do turismo, alojamento, restauração, transportes, serviços, comércio, e os restantes 10% são apenas ocupados pela agricultura e pelo turismo. Para os outros setores ficam os restantes 10%. E o Algarve, apesar de tudo, tem contribuído bastante para o turismo nacional, com cerca de 20 milhões de dormidas anuais, mais de 50% do total de dormidas a nível nacional, quase 20 milhões de euros, embora representando 5,5% do PIB. E estas fragilidades, embora o turismo seja importante, ninguém diz o contrário, mas não havendo tal diversificação económica, onde é que isto se faz mais sentir com a pandemia, a moda cultura do turismo, a nível do desemprego, a nível das pequenas e médias empresas que têm um problema gravíssimo? Repare, ainda em setembro saíram dados em que o desemprego relativamente a agosto tinha crescido acima dos 50% em 51 concelhos. Mas, por exemplo, no concelho de Faro, onde há menos turismo, o desemprego foi menos 50, à volta de 150%, mas a Albufeira, 560% de desemprego, por exemplo. Repare a importância da diversificação económica que é necessário, efetivamente, haver no Algarve. E temos que aproveitar esta oportunidade agora. Portanto, as medidas, o que é que eu gostava de perguntar à senhora Secretária de Estado, efetivamente, é que medidas efetivas para fazer face a esta calamidade que se anuncia, ela já está, mas vai agravar-se, porque o Governo anuncia planos, medidas, mas nada concretiza. Curiosamente, o PS no Algarve, em grandes parangonas, diz, bom, afinal temos grandes medidas da parte do Governo que vão salvar as empresas, vão salvar as famílias, vão salvar os empregos, mas nada se vê, as medidas são muito tímidas e a tragédia está a intensificar-se no Algarve e ainda agora o inverno começou. Portanto, vamos ter situações gravíssimas no Algarve se não forem tomadas medidas emergentes, imediatas, a curto e a médio prazo, e aproveitando a oportunidade para diversificar o tecido económico regional do Algarve. Ainda em junho foi apresentado pelo Bloco de Esquerda, apresentou um projeto de resolução que contempla um plano de emergência social e económica para o Algarve. Há uma resolução da Assembleia da República e lá temos alguns pontos. Por exemplo, um dos pontos que foi aprovado é que, aproveitando efetivamente agora a questão da pandemia, para apoio à economia, ao turismo, às atividades económicas, tendo em conta que o turismo é o principal setor, deve-se apontar, de facto, na diversificação económica e também na reconversão profissional.
Muito obrigado.
Só para perguntar que medidas concretas específicas que já foram feitas e a fazer nos próximos tempos para salvar os empregos e as empresas do Algarve. Era só
muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, Bruno Dias, 5 minutos, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhora Secretária de Estado, registámos, digamos, as respostas que deu às questões colocadas e, nomeadamente, até quanto ao problema da sazonalidade, e nós notamos que ao longo dos anos essa tem sido uma questão abordada a nível nacional, da medida de mitigar o efeito da sazonalidade, promovendo, digamos, a atividade turística o ano inteiro e colocando essa questão como um ponto estratégico, de facto, no desenvolvimento. Infelizmente, os avanços importantes que julgo que se verificaram ao longo dos anos nessa matéria da mitigação da sazonalidade não tiveram, infelizmente, a repercussão correspondente, não é, que se traduzisse depois na diminuição da precariedade. Essa é uma avaliação que nós fazemos e é um problema. Por outro lado, a questão dos baixos salários, em que nós dizíamos que 40% dos trabalhadores do setor em salário mínimo nacional e em que depois até aparecem os mesmos que há um ano diziam que as empresas do setor estavam bem capitalizadas, e depois puderam, portanto, os melhores anos de sempre, cada ano que vinha era o melhor ano de sempre no turismo e o crescimento, e ainda bem, só que depois a riqueza era, não era distribuída, era centralizada, era concentrada e não ia para os trabalhadores a remuneração que devia ser. E isto está, de facto, agora, de facto, essa dívida aos trabalhadores que foram mal pagos e explorados ao longo dos anos, está agora, digamos, com uma desigualdade muito grande de facto, no sentir e no sofrer dos problemas e da situação que está agora a ser colocada e atravessada ao nível do setor no nosso país e não só, e a nível geral. Por outro lado, eu há pouco, quando dava este testemunho das dificuldades e dos problemas, não só fruto da paragem da atividade em vários ramos do setor do turismo e de várias áreas da restauração, do alojamento, dos bares e discotecas, como disse, as agências de viagens, etc. Isto prende-se não apenas com os contactos regulares que temos através da Assembleia da República, mas também com a ida ao terreno, digamos assim, e o contacto mesmo, não apenas com os pequenos empresários, com os trabalhadores, com os profissionais do setor. E ainda esta semana, dou o exemplo, o meu camarada João Dias esteve no Algarve em contactos muito desenvolvidos e no terreno com associações do setor. Temos vindo ao longo do tempo a intervir também em articulação com a organização local em relação a as várias organizações em relação a esta matéria e, portanto, esta preocupação subsiste. E quanto mais não seja, não apenas pela dificuldade em aceder, e falou no caso dos contabilistas certificados, que ajuda que têm dado aos pequenos empresários, que ajuda tão importante que têm dado, mas depois até fazem mais do que a sua parte, e, no entanto, grandes empresas, grupos económicos, cadeias, etc., têm aqui departamentos com outra capacidade e serviços e respostas com outra capacidade, que, de facto, chegam muito facilmente às coisas. O pequeno empresário do comerciante do café ou do restaurante não, nem sequer sabe que existe o apoio. E esse é um outro problema. Nem sequer sabe que existe esse apoio. Queria colocar uma outra questão que tem a ver com aquilo que a senhora secretária de Estado há pouco mencionava, que é a questão da conectividade e a questão do transporte aéreo. Queria perguntar em concreto, sabe de certeza, todos sabem, as reservas que o PCP tem tido em relação a estes programas para subsidiar as companhias aéreas, depois as pseudo low cost têm ido buscar milhões de euros ao longo dos anos de dinheiros públicos e depois ainda vêm falar de cima para baixo, e não é por estarem a sobrevoar, é a nível político. Sabem as reservas que nós temos em relação a estas opções, mas em concreto e objetivamente a pergunta é qual tem sido em 2020 a execução do programa VIP.pt e que alterações é que estão a considerar, porque pareceu-me que o Governo está a considerar, digamos, rever os métodos e algumas regras em relação ao programa VIP.pt. E para terminar, uma questão que tem a ver também com o transporte aéreo, na reunião de julho, salvo erro, a 7 de julho, com o Ministério, né, com a tutela, o Sr. Ministro da Economia, com a Sra. Secretária de Estado presente, falou de uma perspectiva de intervenção para o verão, para a época alta do verão, em que a TAP pudesse, para além do hub e da sua clássica operação de hub and spoke, privilegiar as ligações ponto a ponto, precisamente para trazer, digamos aqui, um contributo em relação à conectividade e ao turismo, e essa perspectiva de intervenção diversificando as ligações no serviço ponto a ponto, em relação ao Algarve, em relação às ilhas, em relação ao Porto, etc., era uma questão que vinha sendo colocada por parte do Governo. E a pergunta é qual é o balanço, qual foi o resultado, se isso aconteceu ou não e com que resultados. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminamos assim a segunda ronda. Pelo que dou a palavra à Sra. Secretária de Estado para, em 20 minutos, responder às questões que lhe foram colocadas. Faz favor.
Começo por agradecer a todos os seus deputados as questões que me foram colocadas e irei privilegiar a mesma ordem, segundo as quais as mesmas foram apresentadas. Sr. Deputado Paulo Neves, muito obrigada pelas suas questões. Lamento, enfim, ter ficado aquém das suas melhores expectativas, mas a situação é aquela que conhecemos. É uma situação difícil, sendo certo que tentei, na minha primeira apresentação, dar conta do quão difícil é essa situação, mas mais do que isso, tentei evidenciar o esforço que tem sido feito por parte desta Secretaria de Estado no sentido de mobilizar todos os recursos possíveis para mitigar os efeitos da pandemia junto aos operadores económicos, junto aos seus trabalhadores, junto às suas famílias e também, por outro lado, dar uma ideia daquilo que entendemos ser o turismo do futuro através do programa de retoma que está a ser preparado com os 5 pilares que referi. relativamente às questões que me referiu, que elencou, em especial sobre a Madeira. Nós temos uma relação muito próxima com a Secretaria Regional do Turismo da Madeira. Temos vindo a trabalhar, aliás, com base num contrato que existe e que está válido, no sentido de promover ações conjuntas na relação ao destino da Madeira. E, aliás, em 2019, deixe-me dizer-lhe, Sr. Deputado, que ao abrigo desse contrato nós teríamos espaço para reduzir o apoio a nível dessas ações de promoção e não fizemos, portanto, já em 2019, até porque esse apoio é em função do número de camas, enfim, em função de determinados critérios, em 2019 já tínhamos disponível espaço contratual para podermos diminuir esse apoio e não o fizemos. 2020, e está neste momento, será objeto de negociação no quadro do Conselho de Estratégia de Promoção Turística Externa, na qual a Secretaria Regional tem assento, e portanto será nessa sede, agora no início de janeiro, que iremos partilhar um plano de promoção que incluirá todas as regiões, destacando-se naturalmente aqui o caso da Madeira e dos Açores, que também têm assento nessa sede. E, portanto, se me pergunta qual o valor exato de 2020, nós ainda estamos a aprimorar, resultará desse processo participativo e colaborativo que teremos também em janeiro no quadro desse Conselho de Estratégia de Promoção Turística Externa. Em relação à TAP, eu gostaria de dizer o seguinte: é verdade que a TAP não tem ligações internacionais que possam servir o destino turístico Madeira. Ainda assim, a TAP representa aqui tem uma importância indiscutível no que toca à ligação com Lisboa, com a Lisboa. E, portanto, o mercado nacional enquanto mercado emissor de turistas para quer a região autónoma da Madeira, quer para a região autónoma dos Açores, deve ser aqui relevada. Sendo certo que, do lado do Turismo de Portugal, do lado da Secretaria de Estado de Turismo, nós temos trabalhado com a TAP como trabalhamos com qualquer operador aéreo no quadro do programa VIP, tentando justamente demonstrar a viabilidade das rotas internacionais que melhor aportem, melhor consolidem, ajudem a consolidar e a corporizar a nossa estratégia de turismo. Enfim, essas reuniões têm decorrido do lado da TAP, com outros operadores também aéreos, até o momento não se concretizaram nesse reforço de rotas que dava nota. Ainda assim, continuaremos a fazer esse esforço. O Sr. Deputado falou sobre a questão das guias dos guias turísticos ou os guias e falou, enfim, de outros subsetores. Deixe-me dizer o seguinte: eu tenho vindo a trabalhar com as associações representativas dos guias de informação turística e tem sido feito um esforço extraordinário no sentido de mobilizar todos os apoios possíveis para estes empresários, que são não raras vezes empresários em nome individual, que são muitas vezes órgãos estatutários de empresas e são muitas vezes profissionais independentes. E, portanto, desde o programa específico extraordinário, de apoio extraordinário de redução da atividade económica destinado aos trabalhadores independentes, passando pela medida extraordinária de incentivo à atividade profissional, o deferimento de pagamento de contribuições para trabalhadores independentes, o apoio extraordinário à manutenção dos contratos de trabalho em situação de crise empresarial, a flexibilização do pagamento de impostos e contribuições sociais, o apoio a situações de desproteção social dos trabalhadores independentes. Enfim, eu continuaria a minha longa lista dos vários apoios que têm sido mobilizados para acolher, para responder às necessidades muito urgentes dos guias intérpretes, dos guias de informação turística, que sabemos que têm um papel fundamental, que tiveram e terão, e têm, hoje em dia, tiveram e terão, um papel fundamental no nosso setor de turismo e, portanto, quero de alguma forma dar nota do esforço enorme que tem sido feito no sentido de mobilizar mais apoios. E, de igual forma, temos tentado mobilizar os apoios para os vários subsetores que referiu, seja a restauração, as agências de viagem, etc. Sobre as agências de viagem, gostaria de relembrar que nós, em abril, tivemos uma iniciativa que foi muito aplaudida, inclusive pela Associação Representativa das Agências de Viagem, que passou pelo enquadramento favorável à emissão dos vouchers e, como sabe, foi objeto de grande discussão também a nível da União Europeia. Portugal, aí, penso que agiu diligentemente, respondeu à emergência e, felizmente, com um desfecho favorável também no contexto europeu. Senhora Deputada, eu peço desculpa, depois não ouvi a última pergunta, mas depois terei a oportunidade de lá fora responder, porque eu, de facto, não percebi a última pergunta. Peço desculpa, Sr. Deputado. Em relação à Senhora Deputada Cristina Jesus, muito obrigada pelas suas questões também. Eu gostaria de dizer o seguinte, de facto a promoção, e aliás já o fiz para ser a deputada Jamila Madeira, a promoção é de facto um dos 5 pilares que nós temos identificado para o futuro do nosso turismo. A promoção será sempre feita no âmbito do Conselho Estratégico para a Promoção Turística, como eu dizia há pouco, nós temos já segmentados vários mercados, de acordo enfim com o histórico, mas também de acordo com as tendências mundiais, sendo certo que, como eu disse há pouco, nós devemos priorizar, estamos já a priorizar os mercados mais importantes, aqueles que são tidos como estratégicos, distinguindo-se aqui a Espanha, a Alemanha, a França, o Reino Unido, o Brasil, os Países Baixos e a Irlanda. Depois, os mercados de aposta, e aqui tínhamos um bom comportamento em 2019, quer do mercado americano, quer do mercado da China. Depois temos mercados de crescimento, enfim, em que nós temos identificado alguns mercados emissores importantes também, dada a sua proximidade, destacando-se a Itália, a Bélgica, a Suíça e a Áustria, e depois alguns mercados para atuação seletiva, que também fazem parte das nossas ações de promoção, incluindo-se aqui Israel, Península Arábica, Austrália, Sudoeste Asiático e outros. Eu gostava de dizer que este, enfim, não é um plano fechado, na medida em que nós temos por bem no turismo convidar todos os atores a colaborarem intensamente connosco, no sentido de definirmos de uma forma muito, muito assertiva como é que podemos posicionar o destino com valores alinhados às tendências mundiais, e, portanto, isto será naturalmente objeto de discussão também no Conselho Estratégico, me dava nota na reunião que ocorrerá logo no início de janeiro. Em relação à aviação, eu gostava de dizer o seguinte, de facto, os números que ainda há pouco partilhei dão nota da importância da conectividade aérea para que os nossos turistas, para que os turistas possam chegar ao mercado nacional. E daí que a conectividade seja um dos 5 pilares que eu há pouco referi. Portanto, para além do investimento, do conhecimento, para além da promoção, nós temos de facto aqui um pilar, e para além do território, nós temos aqui um pilar muito, muito concreto relativamente à conectividade aérea. Temos feito um esforço muito grande de repor a situação que tínhamos a nível das ligações aéreas num passado não muito longínquo, que parece muito longínquo, mas não é. E temos feito aqui um grande esforço de reach out junto das companhias aéreas, estabelecendo com as companhias um argumentário sólido para podermos retomar as rotas que tivemos até 2019, e desenvolvendo campanhas conjuntas de promoção do destino. Eu gostava também de dizer o seguinte, que me parece importante. Estes programas de financiamento também passam pelas agências regionais de promoção turística, que podem também elas aplicar no financiamento recebido pelo Turismo Portugal, na manutenção ou na angariação de novas rotas, ou então em operações de tour operators. Portanto, enfim, temos também entregado às agências regionais de promoção turística competências nesta matéria. A nível da formação, eu gostaria novamente de vincar o esforço extraordinário que foi feito pelas Escolas de Turismo de Portugal para ministrarmos formação e reforçarmos as competências durante esta ausência de atividade. Parece-me de manifesta importância fazê-lo. Como eu dizia há pouco, nós inicialmente desenvolvemos ações de formação especificamente ligadas à temática da saúde sanitária, das regras de segurança sanitária, mas rapidamente nos apercebemos que teríamos que estender esses programas de formação para outras áreas, designadamente aquelas que o seu deputado Bruno Dias referiu, que passa muito pela informação dos instrumentos financeiros disponíveis, criando um contexto favorável para que os empresários possam ir buscar financiamento que mitigue o impacto da pandemia. E, portanto, para além da formação ministrada no contexto do selo Clean and Safe, como sabem, foi uma iniciativa mundial, pioneira a nível mundial, que depois foi replicada para outras geografias, nós temos feito um esforço também importante para ministrar formação a nível dos instrumentos de financiamento e, depois, não menos importante, também uma formação agora orientada para as novas tendências, sejam elas relativas à sustentabilidade ou à digitalização. E, portanto, os números são aqueles que referi há pouco, são cerca de 85 mil formandos, que conseguimos, com quem conseguimos trabalhar. Eu também quero aqui registar o esforço também dos operadores económicos e destes trabalhadores que connosco trabalham diariamente para poder ver reforçadas as suas competências, porque acreditam no setor, porque acreditam no setor, de outra forma também não se juntariam a nós. A nível da inovação, eu, enfim, também já o evidenciei, não haverá retoma económica sem a retoma do turismo, e dentro do turismo nós de facto temos aqui uma grande preocupação em reforçar as competências de empreendedorismo junto dos mais jovens e menos jovens, e, como eu disse há pouco, temos vindo a apoiar anualmente com valores expressivos, sendo que até ao momento já conseguimos apoiar cerca de 320 startups, e temos também vindo a acarinhar e muito o nosso braço armado para a inovação, o Nest, que é uma associação que tem várias empresas ligadas ao nosso setor do turismo, empresas que nos ajudam a pensar o turismo do futuro e que nos ajudam também a desenhar produtos e experiências turísticas que melhor respondam a estas tendências do futuro. Mas depois na documentação que eu partilharei encontrarão todos os detalhes e todas as métricas. Senhor deputado João Vasconcelos, relativamente ao Algarve, estamos de acordo que temos que trabalhar na diversificação do tecido económico. A monocultura de facto não serve não serve a missão da região, não serve a missão do nosso país e não serve seguramente a missão do nosso setor. Nós temos vindo a trabalhar intensamente com a região, quer com as associações empresariais, mas também, como eu dizia há pouco, enfim, com outros organismos, destacando-se aqui a CCDR, para podermos aproveitar estes fundos estruturais, e não só, enfim, mobilizando também recursos de natureza nacional, para apostar na diversificação do tecido produtivo. Em paralelo, e porque eu, enfim, sou secretária de Estado de Turismo, permita-me dar nota que temos feito um esforço também importante para requalificar a oferta turística existente. E eu há pouco não disse, mas digo agora, a própria linha de apoio à qualificação da oferta, que foi anunciada a semana passada com uma dotação de 300 milhões de euros, tem uma discriminação positiva para a requalificação da oferta turística a desenvolver na região do Algarve, porque entendemos que há aqui uma janela de oportunidade que não deve ser desperdiçada, garantindo que os operadores económicos têm os meios adequados para poderem requalificar a oferta turística e reclamar no futuro, não mais turismo, mas o melhor turismo. E, portanto, essa tem sido grande prioridade. Eu gostava também de dizer o seguinte, Sr. Deputado João Vasconcelos, nós também temos, apesar da situação pandémica, feito um esforço muito grande para introduzir uma dinâmica a nível de eventos importante na região. E parece-me que será, enfim, discutível a importância de, como foi de resto aqui também falado ainda há pouco, a importância de reduzir a sazonalidade. Como eu disse, é muito, muito expressiva no Algarve, ainda estamos a falar de 40%, ou seja, é substancialmente superior às outras áreas geográficas, e para tanto, a dinamização de eventos, a atração de eventos internacionais para a região que possam se desenvolver e ocorrer nas zonas ditas baixas, não é? Nas época dita não alta, pode ser aqui uma vantagem, e nós temos vindo a trabalhar nesse sentido também. Sr. Deputado Bruno Dias, eu não queria ser uma réplica daquilo que fui ainda há pouco, mas gostava de dar nota do seguinte: os microempresários, dada a estrutura económica, a estrutura do tecido económico, são de facto muito, muito importantes no setor do turismo, razão pela qual temos tentado, como eu dizia, mobilizar os recursos de uma forma bastante flexível, de modo a acomodar as necessidades destes microempresários. E em primeira hora lançamos também a linha de microcrédito Turismo Portugal, que penso que responderá em muito. Estamos continuamente a trabalhar na sensibilização, na informação, na capacitação para que estes operadores económicos não tenham os recursos das médias e grandes empresas, possam aceder aos apoios. Aqui eu tenho que lhe dizer, para além do Turismo de Portugal, que tem um papel importante nessa sensibilização, informação e na capacitação. Há aqui um papel fundamental das associações empresariais, que também têm que nos ajudar de modo a que essa informação chegue ao microempresário e que estas oportunidades não sejam desperdiçadas. Eu gostaria de dizer o seguinte, nós, por exemplo, no Apoiar, que foi lançado inicialmente com uma dotação de 750 milhões de euros, como sabe, e que entretanto foi reforçada por via desta nossa vontade também de interessar outros operadores económicos que não aqueles inicialmente contemplados, mas dizia eu que o Apoiar, à data de hoje, tem um número de candidaturas que não ultrapassa 400 milhões de euros de financiamento reclamado. Penso que concordará comigo, Sr. Deputado, que não será seguramente por falta de necessidade dos empresários, porque todos eles provavelmente será facilmente justificado que têm uma quebra de faturação que lhes garanta a elegibilidade no Apoiar. Provavelmente a razão pela qual muitos empresários não estão a ir a esta linha é por falta de conhecimento, justamente, não é? Porque, enfim, não, estamos em crer, penso que concordará comigo, que existem muitas empresas que precisam deste apoio. E, portanto, a razão pela qual nós estamos aquém, não é? Este gap entre os 400 milhões e os 750 milhões disponíveis evidencia bem que temos que trabalhar muitíssimo na informação, na sensibilização, na capacitação. Naturalmente, temos também de trabalhar do lado dos mecanismos de apoio para os tornar mais simples, mais expeditos, não é? E mais consequentes. Mas penso que também esse caminho está a ser feito. Ou seja, temos de trabalhar nas duas vertentes. Sobre o programa VIP.pt, eu gostava aqui de relevar o seguinte, a TAP não é, para no quadro deste programa, diferente de qualquer outra companhia aérea, portanto não há aqui discriminação positiva. Aquilo que fazemos é, de facto, trabalhar com os operadores aéreos, no sentido de lhes fornecer toda a informação inteligente que lhes permita concluir pela viabilidade de determinadas rotas, e esse é um esforço que nós, turismo, fazemos, através do Turismo de Portugal, conversando e partilhando métricas com os operadores aéreos, garantindo que a decisão que tomam de criar uma nova rota ou de manter uma anterior é uma decisão informada e que o modelo de negócio é naturalmente viável. E depois o que fazemos é, de facto, uma promoção conjunta de destino, partilhando riscos, de modo a garantir que essa rota possa ter essa viabilidade económica. Portanto, não se trata aqui, como disse o Sr. Deputado, não queria corrigir, mas pronto, uma subsidiação direta aos operadores, como é óbvio, não é possível fazê-lo, nem queríamos fazer, mas sim do desenvolvimento de projetos ou programas conjuntos de programas conjuntos de promoção do destino Portugal, de modo também a garantir a viabilidade dessas rotas. Infelizmente, relativamente à taxa de execução que me pedia, a taxa de execução é muito reduzida, Sr. Deputado, pelas razões que sabemos, não é? Nós, neste momento, se analisarmos a atividade aérea no contexto internacional, nós estamos com valores idênticos a 1970, Sr. Deputado, e, portanto, infelizmente, pese embora o nosso esforço de reforçar no quadro do programa estratégico, do PES, no Programa de Estabilização Económico-Social, reforçamos, como eu dizia, 20 milhões de euros o programa VIP, nós, não é essa a questão que nos inibe de ter sucesso. Ou seja, não é falta de dotação, não é falta de recursos financeiros. O que acontece é que, de facto, as companhias aéreas, a maioria delas, retraiu-se na retoma da capacidade aérea, que estava perspectivada, enfim, no verão, e, portanto, há aqui uma retração. E os números que tenho são manifestamente negativos face à situação que vivíamos em agosto. Espero, enfim, com este plano de vacinação que neste momento está a ser trabalhado no contexto internacional e nacional, possamos ter condições para que essa retoma aérea possa ocorrer no futuro breve. E aí sim o programa VIP será seguramente útil. O programa VIP é um programa bastante flexível, ou seja, nós temos vindo a adaptá-lo continuamente. Fizemos-lo em junho, com algumas melhorias que iam de encontro às nossas necessidades e também às necessidades do próprio setor, e eu não descarto a possibilidade de nós, no futuro próximo, introduzirmos novas melhorias, porque, de facto, a situação é muito volátil e exige que os instrumentos sejam flexíveis, que haja de modo a corresponder às expectativas de todos e possuam o impacto que todos queremos. Portanto, eu não estou em posição de lhe dizer quais são as regras novas, estou em posição de dizer que temos que ser flexíveis no sentido de acomodar a volatilidade deste subsetor, que é muito evidente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Terminamos assim a nossa segunda ronda. Ainda temos uma terceira, porque tenho pelo menos uma inscrição, mas não tenho mais. Não sei se foi lapso ou se não há mesmo mais inscrições. Não há. Portanto, há só uma inscrição, que é a Sra. Deputada Cristina Mendes da Silva, a quem já vou dar a palavra. São 2 minutos. E a Sra. Secretária de Estado terá os mesmos 2 minutos para responder à Sra. Deputada. Julgo que a Sra. Deputada Cristina Mendes da Silva irá fazer a intervenção por videoconferência, não está na sala, está-me a ouvir, não sei se me ouve.
Estou a ouvir e estou com alguma dificuldade de iniciar o vídeo.
Então, Sra. Deputada, mas é assim, se não conseguir iniciar o vídeo, a sua intervenção não fica prejudicada porque estamos a ouvi-la bem. Portanto, vou-lhe dar a palavra, com ou sem vídeo, pode colocar as questões que tem para colocar. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito bem. Eu então começava por cumprimentar a Sra. Secretária de Estado, os Srs. Deputados, Srs. Deputadas e agradecer a exposição que foi realmente feita e colocava uma questão que me parece pertinente. Sra. Secretária de Estado, a pandemia veio criar um caos no setor do turismo, todos nós sabemos, em todo o mundo. No entanto, estamos em crer que poucos serão os países que têm tanto para oferecer como Portugal. A prova foram os prémios recentemente alcançados, mas também um aumento, mesmo neste período de pandemia, da taxa de ocupação em alguns alojamentos que até não teriam tido essa experiência até esta altura, mais associados ao turismo rural, ao enoturismo e natureza, sobretudo no interior e nos locais mais rurais. Pelo que podemos afirmar, perante a diversidade de produtos, que vai desde o turismo de sol e praia, turismo de natureza, religioso, património, do turismo gastronómico e vinhos, que o turismo em Portugal não vai acabar. Somos um destino de excelência, multifacetado e com potencial humano, com competências profissionais recolhidas e com provas dadas. No entanto, sabemos que não vai ser fácil e que o acesso às moratórias, aos apoios, aos incentivos, são uma ajuda necessária e que irá ser estratégico para assegurar as empresas e os serviços complementares, mas também a resiliência e a capacidade de cada empresário e empreendedor são fundamentais para reinventar os ecossistemas e organizar até novos produtos. Assim, questionava a Sra. Secretária de Estado se o período de presidência portuguesa da União Europeia, que tem como tema Tempo de Agir por uma recuperação mais justa, mais verde e digital, será também um bom contributo para a recuperação do setor de turismo através das prioridades que estarão presentes nos regulamentos dos planos nacionais de recuperação dos 27 membros e contemplando o turismo sénior, seguro, como e outros com necessidades especiais, nomeadamente o turismo de saúde. E também perguntava ao Sr. Secretário de Estado se será também uma boa oportunidade para promover ainda mais o destino de Portugal, principalmente dos países da União Europeia, com medidas concertadas e de uma abordagem organizada.
Sra. Deputada, estamos a deixar de ouvir, mas também não há problema nenhum porque já esgotou o tempo. Ou seja, conseguimos deixá-la de ouvir precisamente aos 2 minutos. Não sei se fez de propósito, mas se foi essa a intenção. Sr. Deputada, nós ouvimos a intervenção praticamente toda. Eu dou-lhe mais uns segundos, só para, se quiser, colocar a questão que estava a colocar quando perdemos o som. Eu dou-lhe mais uns segundos para esse efeito, se me estiver a ouvir.
Bem, eu posso repetir então a pergunta?
Não, não vai repetir a intervenção, por favor. Vai só repetir a última pergunta, que foi aquilo que não ouvimos, está bem?
A questão de... Era a presidência, a oportunidade da presidência, que tem como tema Tempo de Agir para uma recuperação digital, será
ouvimos,
também um bom...
Sr. Deputado, já ouvimos, mais à frente, só a favor.
Também seria uma boa oportunidade para promover o destino de Portugal, principalmente a própria Unidade Europeia, com os 27 que têm, por assim dizer, as questões de mobilidade e de estadia no âmbito da Comissão Europeia.
Senhora Deputada, olha, Senhora Deputada, está-me a ouvir?
Sim.
Olha, Senhora Deputada, nós estamos a ouvi-la com muita dificuldade. Esta parte da intervenção não foi totalmente perceptível. Não sei se a senhora Secretária Sá está-me a fazer sinal a dizer que percebeu. Eu não sei se foi mesmo um problema de rede, um problema técnico, ou se foi mesmo intencional, porque isto aconteceu mesmo aos 2 minutos. Portanto, seja como for, a senhora Secretária Sá acho que conseguiu perceber o essencial e, portanto, eu vou dar a palavra à senhora Secretária Sá para responder. Muito obrigado, senhora Deputada.
Obrigada.
Obrigada, senhora Deputada. Cristina Mendes da Silva. Muito obrigada. Eu entendi, penso que entendi bem, mas se não entendi, depois falaremos mais tarde. Provavelmente será melhor assim. Gostaria de dizer o seguinte. De facto, esta presidência portuguesa no Conselho Europeu é uma oportunidade que nós não gostaríamos de desperdiçar. Muito pelo contrário. Aliás, eu ainda há pouco dei nota, quando respondi à senhora deputada Jamila Madeira, que esta presidência permitir-nos-á colocar também o turismo, mais uma vez o turismo, na agenda europeia, e para tanto temos um conjunto de iniciativas que eu penso que são paradigmáticas daquilo que queremos ver no turismo de futuro. Eu há pouco não disse, mas gostaria agora de relevar que temos uma ambição na PPUE 2021, que é, durante a nossa presidência, podermos lançar a estratégia europeia para o setor do turismo num horizonte 2030-2050. Seria muito positivo para todos, designadamente para Portugal, que se conseguíssemos lançar essa estratégia, de modo a cautelarmos, como eu dizia, um turismo do futuro e a garantirmos a manutenção do destino europeu como o destino mais competitivo do mundo no que toca ao turismo. Eu recordo que a Europa continua a ser o melhor destino, ou melhor, o destino competitivo, o mais competitivo do mundo. E isto, de alguma forma, responde também à sua segunda questão, Sra. Deputada, porque dizia e perguntava, e bem, se esta não pode ser uma oportunidade para que Portugal possa promover, se assim, enquanto destino turístico. Pois, com certeza que sim. Evidentemente que a PPUE irá se desenvolver num modelo híbrido, como sabemos, ainda teremos algumas restrições à circulação, seria mais vantajoso se pudéssemos convidar todos aqueles que trabalham na Europa a visitar e a conhecer Portugal. Ainda assim, tentaremos, dentro das limitações que todos conhecemos, mostrar que Portugal, além de ser um país competitivo a nível do turismo, pensa ao futuro. Pensa ao futuro e está preocupado, quer agir e tomar a liderança no que toca ao turismo de futuro. E eu gostaria aqui também de dar nota que me parece importante. Portugal, como saberão, assume nesta altura a liderança da European Travel Commission. Como sabem, enfim, é uma organização que tem um papel fundamental em definir a política pública e não só no que toca ao turismo, e o Presidente do Turismo de Portugal assume essa liderança nesta altura, o que nos dá também aqui uma posição e uma visibilidade acrescida para pensarmos o futuro. Portanto, temos muita responsabilidade seguramente pela frente, mas mais que responsabilidade, temos uma visão claríssima sobre aquilo que queremos fazer e uma ambição desmesurada para continuar a fazer do nosso setor de turismo um motor muito importantíssimo na nossa economia nacional. Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu penso que respondi às questões. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Terminamos assim a nossa audição. À Sra. Secretária de Estado do Turismo, requerimento do CDS-PP. Sra. Secretária de Estado, queria, em meu nome pessoal, em nome de todos nós, certamente, agradecer-lhe os esclarecimentos e os contributos que nos trouxe. Naturalmente, desejar-lhe bom trabalho. Boa sorte para a Sra. Secretária de Estado e boa sorte também para o turismo em Portugal. Muito obrigado. Senhores Deputados, recordo que temos já de seguida a nossa reunião ordinária, portanto, vamos já dar-lhe seguimento.